Fala, minha.
Ô, doutor, saudade. Ah, mas você acha que meu coração não sente sua falta?
14 horas do dia 5 de novembro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 68ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do novo vereador Sargento Elton que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e seguida a oração do Pai Nosso, como também da nobre vereadora Janete Aparecida, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Do livro Eclesiástico. Paciência. Meu filho, se entrares no serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provocação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que o derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Senhoras e senhores, palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23º. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Thank you. De amor e de esperança a terra deve. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante que a própria natureza, é terra enorme, vale do colosso. E o teu futuro espelha a grandeza, terra adorada. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses colégios, mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Yeah.
Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Neste momento nós vamos suspender a reunião por 5 minutos. Gisele, por gentileza. Tá? Por 5 minutos. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre. Maria Inês. Assunto: situação dos camelódromos. Deferido. Projeto do Legislativo, projeto de lei de número CM087-2019, substitutivo, denomina Ronaldo Donaldo Vespúzio, a rua 20, no bairro residencial São Frei Galvão, nesse município, dia 1º/11/2019, vereador Edson de Souza, com a votação maioria simples. Projeto de lei de número CM097-2019, altera a lei de número 6.158-2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logadores públicos do município de Divinópolis. De 1º/11/2019, autoria, vereador César Tarzan, com a votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM099-2019, denomina Lili José do Carvalho, a Praça 2, localizada nas zonas 29, quadra 232 do bairro da Luz, neste município, 4/11/2019, autoria, vereador Eduardo Print Júnior, com a votação, maioria simples. Projeto do Executivo, projeto de lei complementar de número M08-2019, revoga a lei complementar de número 112, de 11/11/2005, e suas posteriores alterações, que dispõem sobre a reestruturação do Conselho do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis e da outras providências, de 1º/11/2019. Autoria, Executivo Municipal, com votação maioria absoluta. Projeto de lei de número M060-2019. Da nova redação ao artigo 1º e seu parágrafo único da lei de número 8.627, de 27 de agosto de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do município para a Igreja Evangélica Quadrangular de Divinópolis, no bairro Morumbi, nessa cidade, de 1º/11/2019. Autoria, Executivo Municipal, cor, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M063-2019. Altera o dispositivo da Lei Municipal de número 8.243, de 1º/9/2016, que dispõe sobre a criação de política e sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M064-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis o crédito especial no montante de R$ 140.000, de 1º/11/2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Ofício de número 028-2019, Divinópolis, 31 de outubro de 2019. Senhor Presidente Rodrigo Caboge. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve vem por meio de solicitar a retirada definitiva do projeto de decreto legislativo de número CM03-2019, que estuda os efeitos do decreto executivo de número 13.433-2019, pelo fato do próprio executivo ter revogado o referido decreto e o projeto de lei 092-2019, que trata do assunto, ter sido aprovado por essa casa. Atenciosamente, Roger Viegas. Ofício DIVPREV 2105-2019, ilustríssimo senhor Rodrigo Caboge, presidente. Com os meus cordiais, vimos através de solicitar a vossa senhoria a gentileza de verificar a possibilidade do agendamento para o dia 8/11/2019, na sexta-feira, às 14 horas, para a realização da prestação de contas da DIVPREV. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique, superintendente. Ofício de número M099-2019, ilustríssimo, excelentíssimo senhor Rodrigo Caboge. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de vossa excelência, nos termos que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, que o projeto de lei complementar de número M08-2019 e o projeto de lei M063-2019, por terem objetos relacionados, sejam tramitados apensadamente a fim de otimizar o procedimento legislativo. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos o agradecimento. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Senhor presidente, sem mais momento.
Agradecemos o nosso secretário, vereador Renato Ferreira, e também solicitamos que proceda a leitura das proposições.
Indicação de número 1087-2019, a possibilidade de realizar pintura e placa de sinalização em um redutor de velocidade quebra-mola localizado na Francisco Fernando Fernandes, número 10, no bairro Belvedere 2, vereador Eduardo Pinto Júnior. Edificação de número 1092-2019. A possibilidade de instalar um braço com luminária em um poste na rua Francisco Fernando Fernandes, número 10, no bairro Belvedere 2. Atenciosamente, Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1093-2019. A possibilidade que seja realizada a pavimentação poliédrica na rua Embaúbas, no bairro Padre Herculano. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1003-2019. Solicito que seja realizada urgentemente uma obra de nivelamento de avanço de passeio que se localiza no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Minas Gerais, no centro. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM1085-2019. Solicito a limpeza urgente do córrego que passa próximo ao campo do Flamengo, no centro. Conforme solicitação já realizada pela indicação 599-2019. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM1094-2019. Solicito à administração municipal o envio do projeto que dispõe sobre o programa Bolsa Atirador. Uma bolsa auxílio aos jovens atiradores do tiro de guerra 0429, conforme já realizado pelo Poder Executivo na cidade de Largato, estado de Sergipe. Atenciosamente, Edson de Souza. Requerimento de número 381-2019. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, senhora Suzana Maria Xavier, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental o documento constando os valores totais lançados em arrecadação do IPTU pela Prefeitura Municipal de Divinópolis desde o ano 1993 até 2019. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 382-2019, que seja encaminhado que esse requerimento à Diretoria de Políticas Urbanas, senhora Maria Elisa Carvalho Souto Madeira, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental o relatório com o nome de todos os corretores que ajudaram na avaliação imobiliária do projeto de revisão da planta de valores do Executivo em 2017-2018, assim como nos enviar os atuais valores de metro quadrado da construção para fins de cálculo do IPTU na tabela de galpão. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 383-2019, que seja encaminhado um requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, senhora Suzana Maria Xavier, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental documentação constando qual será o valor do lançamento lançado de IPTU 2019, caso o projeto de lei AM-031-2018 e o PL-101-2018, que é aprovado na Câmara Municipal. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 334-2019, que seja encaminhado este requerimento ao superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Divinópolis, IVPREV, Aguinaldo Henrique Ferreira, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental o cópia dos documentos de remuneração bruta da superintendente da IVPREV no período de janeiro a outubro de 2019, assim como a folha de ponto dos mesmos no período de 19 a 23 de outubro de 2019. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 385-2019, que seja encaminhado esse requerimento ao presidente da LMDD, Liga Municipal de Desportos, senhor Roberto Betoni, solicitando-nos encaminhar dentro do prazo regimental o cópia do documento da prestação de contas da entidade nos anos 2015, 2016 e 2017. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-922-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública instalação de faixa elevada para pedestres na Avenida 7 de Setembro, próxima à esquina Rua Serra do Cristal, no centro de Janete Aparecida. Indicação de número 1080-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento a abertura da Rua Marina, no bairro Liberdade, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-1082-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, Serviço de Tapa Buraco, na Rua Bahia, entre a Rua Pedro Pires e a Rua Fortuna, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-361-2019. Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a coleta de sangue realizada dentro da UPA Padre Roberto. Qual o colaborador responsável pela coleta do sangue? Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-362-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o número de pacientes atendidos pelo Serviço de Atenção à Saúde desde a sua implantação até o presente na UPA Padre Roberto. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM-363-2019. Solicito da Secretaria Municipal de Saúde informações sobre a situação atual do Centro Integral de Saúde, senhor Bento Mene, quanto ao credenciamento para atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde, SUS, Janete Aparecida. Requerimento de número 364-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre qual a relação das quantidades de pacientes por enfermeiro que recebe assistência de enfermagem em todas as etapas do ciclo vital no processo de saúde versus doença durante a permanência na UPA. Padre Roberto, vereador Janete Aparecida. Indicação de número 1086-2019. Solicito melhoria da sinalização na travessia de pedestre em frente ao Hospital do Câncer na Avenida 23 de Novembro, no bairro São Luís. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1088-2019. Solicito que seja providenciada a operação do tapa-buraco na rua João Lara, esquina com a rua Itambé, no bairro Planalto. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 1091-2019. Solicito que seja providenciada a obra de revitalização de toda a Praça Padre Marinho de Rocha, no bairro Planalto. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradeço, secretário, vereador Renato Ferreira. Passamos para a tribuna livre. Convidamos a senhora Maria Inês, que irá falar sobre a situação do camelódromo, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição à tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vinda, senhora Maria Inês.
Obrigada, viu?
Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui, que está com nós nessa luta. Quero agradecer essa casa que abriu as portas para ouvir a nossa trajetória. Eu vou ler uma carta para vocês, que muitas pessoas aqui não conhecem a nossa trajetória. Outros, eu acredito que já até conhecem. Carta de esclarecimento para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. A Associação dos Ambulantes de Divinópolis vem por meio desta carta dizer e lembrar a Prefeitura de algumas coisas esquecidas com o passar do tempo. Nossa associação foi fundada no primeiro mandato do ex-prefeito Aristides Salgado dos Santos. Tendo feito registro em cartório do seu estatuto no dia 8 de junho de 1987. Durante todo esse tempo, contamos com a associação de centenas de pessoas que buscam um meio de sobrevivência com a falta de emprego que sempre rondou o nosso país. Vários pais de famílias criaram seus filhos e muitos formaram seus filhos com o dinheiro de uma simples banca na rua. Trabalhamos tranquilamente, cada ambulante no seu ponto, nas ruas de Divinópolis. Até que na gestão do prefeito Demétrio Arantes Pereira, resolveram nos tirar da rua, com a alegação que atrapalhamos o trânsito dos pedestres. Depois de muita negociação, fomos convencidos de que aquele local, na rua São Paulo, seria melhor para todos nós. Com garantias de renovação no comodato, que não teríamos custo naquele lugar e que em breve pudéssemos pagar na prefeitura uma taxa anual e que receberíamos um alvará, pediram que levássemos comprovante de endereço e foto para o cadastro, mas isto jamais aconteceu. E nos deram a garantia que nenhum ambulante mais ocuparia as ruas da cidade e que teria uma fiscalização diária, coisa que também jamais aconteceu. Desde todo esse tempo que estamos na rua São Paulo, confinados, um ambulante quase em cima do outro, as ruas de Divinópolis sempre estiveram cheias de ambulantes. Enfim, agora neste ano 2019, a prefeitura vem até nós com uma notificação para que nós desintegremos. Isso mesmo, essa é a única palavra que pode representar essa atitude da prefeitura. As ruas lotadas de ambulante que vêm de outra cidade, trabalhando no mesmo lugar que vários de nós trabalhou por mais de 30 anos. Calçadão e tudo mais, de simplesmente que temos que sair até o dia 1º de dezembro, ou então usará força policial contra pessoas trabalhadoras, pais de famílias, pessoas honestas, que correm atrás do pão de cada dia, como qualquer outro cidadão brasileiro. Viemos dizer que somos 84 ambulantes, mas acima de tudo, 84 seres humanos, e cidadãos divinopolitanos, que até concordamos que um calçadão, uma praça, seria mais bonito que é montado uma barraca de ferro. No que concordamos, de maneira alguma, é sermos tratados assim, como escória, como lixo. Isto mesmo, escória e lixo, que se varre para debaixo de um tapete. Então, mais uma vez, reivindicamos ao senhor prefeito e seus secretários que nos ajude e que juntos possamos achar uma boa solução. Se não podemos ficar ali, que juntos possamos discutir como pessoas civilizadas e achar um lugar público onde possamos continuar com a nossa atividade. Desde já, agradecemos a todos, pedindo a Deus que ilumine a todos os nossos corações, os nossos pensamentos, para que jamais cometer uma injustiça contra o próximo. É uma carta, gente, de súplica. E hoje eu lembrei, assim, de um verso pequenininho da Bíblia, na crucificação de Cristo, onde que Pilatos lavou as mãos. E é isso que a gente está vendo de vocês. Vocês lavaram as mãos para nós. A gente foi aprovado uma lei para ajudar a limpar nossa casa, entendeu? Como toda casa tem sua faxina, mas infelizmente a prefeitura não fez nada para ajudar nós. E eu quero pedir, encarecidamente, pedir por essas famílias. Aqui tem pessoas que vivem de remédio contínuo. Eu não tenho pulmão, eu não tenho condições de trabalhar, eu tenho 53 anos, onde que eu vou trabalhar nessa idade? Aqui tem pessoas que trabalham de 7 a 6 para levar o pão, o arroz com feijão, muitas vezes nem carne tem. Tem pessoas que vivem de aluguel, mas o principal é o remédio. Tem pessoas que fazem uso de remédio. Então, antes de chegar e fazer de nós lixo, escória, vocês... Eu acho que o poder público deveria ter escutado cada um de nós, a nossa vida. Quem somos nós? Está certo, o lugar é feio, o lugar não é adequado, mas eu acho que você poderia ter ajudado nós a fazer um lugar melhor, fazer um lugar mais bonito. Eu sei que é o centro da cidade. E o camelô é muito mal visto aqui em Divinópolis. A gente vê Belo Horizonte, hoje eu fui lá, entendeu? Vim correndo, a gente vê como que lá tem harmonia. Então é muito fácil, aqui são 84 pessoas, eleitores que votaram em vocês, confiaram em vocês, e agora já tem 15, 20 dias para a gente simplesmente chegar em casa e falar, a partir de hoje não tem remédio, não tem arroz e não tem feijão. Eu quero que cada um de vocês hoje coloque a sua cabeça no travesseiro. E pensa, são 84 famílias dependentes de remédio. Eu não quero saber quem é contra, quem é a favor do prefeito. Eu não quero saber disso. Não é minha obrigação saber. Porque aquele lá de cima, ele sabe. E que o Espírito Santo de Deus toca vocês. E que vocês não tenham sossego até resolver o nosso problema. A gente está aqui, fechando, largamos nosso serviço. E eu, em nome dessas 84 famílias, porque nós somos uma família, porque a maioria do meu tempo de vida eu passo ali, porque em casa eu estou dormindo. Então ali nós somos famílias. Tem um problema de toureiros? Tem, mas vocês não fizeram nada para nos ajudar. A fiscalização nunca foi lá. Tem problema que o lugar é feio? Tem, mas vocês nunca deram nós um real de verba para falar assim, nós vamos ajudar vocês a fazer um lugar bonito. Então, são eleitores que votaram em vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Essa porta que foi aberta, que talvez seja a última vez, que vai abrir para pais de famílias que estão aqui. E se amanhã algum não der conta de sobreviver, a consciência de vocês vão te cobrar, porque o Senhor não dorme. Muito obrigada.
Nós gostaríamos de cumprimentar a senhora Maria Inês. São justas todas as suas reivindicações. Eu acho que teria que prevalecer o bom senso e que deixasse vocês trabalhar até o Natal e depois abrisse as negociações. Porque o Natal é o mês de vocês também. É o mês de todos que recebem o 13º. Então são justas reivindicações. E eu estou tentando, vocês sabem disso, algumas das pessoas, né, que eu não gosto de aparecer, mas eu já fui lá várias vezes, estou tentando sensibilizar para que deixe chegar ao Natal, viu?
E, pela ordem.
Perfeitamente, vereador.
Está muito plausível, o presidente está sendo muito educado, até nem a função de estar fazendo isso durante, após a tribuna, não. Mas ele se dispôs a fazer essa carta. Então agora, na frente de vocês, né, ele está bem disposto, então nós vamos fazer uma carta, agora, os 17, não é só ele não, os 17 nós vamos assinar, pedindo que vocês fiquem pelo menos até o Natal, que tal? Né? Que está sendo muito harmonioso, mas a casa é composta de 1,17 avos. E só tem 1,17 aqui. Então nós vamos todos, 17, duvido que alguém não queira, né? Assinar pedindo tudo que bem. Pelo menos, né? Então tudo o bem, presidente na casa legislativa vai pedir que vocês mantenham-se, pelo menos até o Natal, para depois abrir as negociações. Já está de bom tamanho, não está?
Queria cumprimentar o vereador, mas eu só me expressei, Delano, porque eu não vou me expressar aqui não, tá? Tudo bem, é só para cumprimentar o tribuno, viu? Mas eu acho que nós todos temos que agir em conjunto, muito bem. Com a palavra, o primeiro vereador, passo a palavra, senhores vereadores, para a apresentação de relatórios de finais de comissões. Não havendo ninguém queira se manifestar, nós passamos para o primeiro vereador inscrito, como é de conhecimento de todos, é o vereador doutor Delano.
Porque continuando lá, porque nós temos aqui um ritual, sabe, gente? Chama regimento interno. Tem coisas que pode fazer e coisas que não pode. Não se pode falar após o tribuno, o presidente não tem livre-arbítrio, segundo o regimento da casa, de se manifestar sem que dê palavra também para os outros. Ele tem que dar a palavra para os outros, já que ele se manifestou. Então está sendo tão bacana, né? Todo mundo tão democrático, e os 17 aqui estão preocupados mesmo. Então, vamos fazer agora o documento, agora, antes de vocês embora. Porque se vocês forem embora, o treino não acontece, não. Aí antes de você sair daqui a porta para fora ali, ó, o gabinete dele aqui, a presidência, tem, acho que é 3 assessores. Estão tudo, 4. Então, mais os 4 que ele tem lá embaixo. Então nós temos 8. O meu está oferecido, mas tem 8 ali agora para elaborar um papel, para os 17 assinar, antes de vocês embora para casa, viu? Então, não sai daí não, enquanto o documento não ficar pronto, senão você está é frito, viu? Tem que assinar os 17, aí depois que vocês recuam, se recuar antes, o bicho pega, viu? Nós já conhecemos como é que o batuque da lata. Mas é assim, é ritual, e tem gente que quer quebrar o ritual e dar uma de santo. Né? É igual ano que vem, ano santo, ano eleitoral, ano santo. O capeta vira santo, quem é santo continua santo, e ano que vem é ano santo, não tem ninguém santo aqui não. E aí é como vocês falaram, tem eleitor meu, da Janete, de 17 aí, ó, tem. Pode caçar que tem. E nós temos obrigação social, mesmo que não tenha. Tem que resolver. Você está doido? A época que vocês ganham dinheiro é agora, Natal. Né? Que começa as negociações dia 26. Dia 1º de 2020, pelo amor de Deus, agora dia 1º é muita insensibilidade mesmo, né? E quem está falando, aqui ó, quem está falando agora não é o presidente da casa, não. Quem está falando é ali, você vê no painel, olha, líder do partido, do governo, né? Então, mais que o presidente da casa, o líder do partido, do governo, do Galeão, é ele, ué. Então quem está falando é de direito, mais que é o presidente, que é só presidente, tem nada do meu partido, que está no poder, né? Então vocês não vão embora sem ele elaborar esse documento para nós tudo assinar, pedindo que pelo menos até dia 25, viu? Mas é por isso, é ritual, tá? Muito obrigado, não vai embora não. Aproveitando, conforme eu falei, né? O ano que vem, o ano santo, olha para vocês verem o que é que eles fizeram comigo. Quinta-feira passada, quem discordar aqui, fala assim, ó, eu discordo. Tem bairro pior, tem um bairro aqui pior do que a cidade industrial? Não tem. Lá não tem uma árvore, lá não tem uma infraestrutura, não tem luz, não tem água, não tem nada a não ser as benditas empresas que geram emprego e renda para Divinópolis. Sabe o que, é que elas fazem? É, pelo amor de Deus, um pedaço de terreno para gerar emprego para nossas famílias naquele bairro, que a acessibilidade é difícil, custa ter um ônibus em direção à cidade industrial, é um só. Ninguém dá emprego para quem mora já no Icaraí, porque pensa assim, aqui, ó, tem que dar duas passaginhas para quem mora lá. Aí me vem o ABC e fala assim, ô prefeitura, me dou um pedaço de terra aqui, aqui no Icaraí, ó, na cidade industrial. Aí os 17 vereadores falam assim, doa, vai criar 400 empregos para a população do Icaraí. Sabe o que fizeram comigo? Um sujeito pré-candidato, isso é um demônio, né? É o ano santo, o demônio querendo virar santo o ano que vem. Ele recortou a minha parte de tribuna aqui na quinta-feira, falando que eu falei que o pior bairro é o Icaraí, e pôs na internet o trem ralou. O pior, ele recortou essa parte, enquanto eu falei. Não tem bairro pior em Divinópolis do que a cidade industrial. A cidade industrial está dentro do Icaraí. Se a gente fornece ao Icaraí, a cidade industrial, 400 empregos, dando o ABC, a construção lá, ó, o ABC vai bancar a infraestrutura, tudo. O que, que acontece com o Icaraí? Ganha emprego para o povo que está lá, que mora lá, sem precisar de gastar. Infraestrutura, asfalto, porque vai lá 400 pessoas, vai construir. Não, esse sujeito, sem não deve ter pai nem mãe, recortou meu pedaço e pôs o grupo do Icaraí, que eu falei que é o pior bairro. Então eu espero que quem queira ouvir, fale. Quando eu quis dizer, e ele foi lá e cortou, ficou bom, senhor. Ele me montou bacana, falando, ui, Icaraí é o pior bairro. Ao invés dele ter esse bandido, ao invés dele ter falado assim aqui, não, o Delano se expressou que votaram lá para o ABC arrumar 400 empregos para melhorar a infraestrutura. Gente, a cidade industrial, quem está ali é os empresários que estão tá dando sangue desde ali, eles não ganham nada para estar tá ali. Olha ali, para eles construir a empresa desde lá, eles têm que eles mesmos bancar a infraestrutura. A prefeitura não dá nada para a cidade industrial. E aí, para chegar à cidade industrial, passa no meio do Icaraí. O vereador que mais labuta aquele Icaraí ali, chama Eduardo Print Júnior. Ele vai ali toda semana, ele labuta ali toda semana, toda semana. Ele faz o Natal Solidário dele para o lado de lá. É o vereador que ajuda demais o bairro Icaraí, mas nós todos vamos também quando somos requisitados. Inclusive fui pedindo lá infraestrutura para a rua, que ainda não tem calçamento, é no bairro. Igual tem todos os bairros em Divinópolis, mas o sujeito fez isso, você acredita? Ele recortou um pedaço, é igualzinho alguém aí a recortar um pedaço, falando assim aqui, ó. O Delano falou que só vai poder tirar os camelôs depois do dia 24. Não foi esse? O Delano pediu que todos assinassem um documento, que as negociações só começassem. O sujeito faz isso. Isso é um sujeito que é candidato no ano santo. Um sujeito desse vai ser 10 vezes pior que eu, porque ele é um canalha capaz de montar uma fala e induzir um povo de um bairro inteiro a se voltar contra um vereador, que é o contrário. Que ele falou, se não for o ABC para lá, se nós não mandar um monte de empresa... Ô, gente, o que, que vocês têm notícia da cidade industrial? Empresa tal fechou e foi para outra cidade. Empresa tal fechou e foi para outra cidade. Se eu estiver falando mentira, vocês falam assim, ele está delirando, só isso. Aí quando tem uma empresa que fala assim, eu vou gerar 400 empregos, aí sabe o que acontece? Vem um, vai lá no Ministério Público e denunciou. Como denunciou vocês no Ministério Público? Como denunciou vocês? Os vereadores ganharam propina para doar para o ABC. Quais vereador? Que propina que é essa? Que dinheiro que é esse? Então, ó, cara, aí está bem explicado, né? Para quem quer ouvir de verdade, né? Não existe um bairro sem infraestrutura pior para se morar, graças a Deus, moradia quase não tem, do que a cidade industrial. Mas se a cidade industrial for industrializada, o Icaraí vai junto. Por quê? Porque está ali as casas do povo, que custa arrumar emprego antes ali do trevo, porque o empregador, você mora onde? está lá entrevistando o sujeito, no Icaraí, ele já pensa assim, eu tenho que dar duas passaginhas. É assim que acontece a realidade. E se a gente pôr a empresa lá, ele vai diminuir o tempo de serviço dele, vai dormir mais, ter mais qualidade de vida. E a empresa vai querer ele. E foi isso que eu disse, tá? Então, bairro Icaraí, pelo amor de Deus, o assunto está morto, encerrado, que isso é coisa de mariquinha, ficar, me diz, tem coisa mais importante. Isso aqui, ó, hoje é mais importante do que essa fofoca que esse filho do demônio recortou da minha fala e pôs na internet. Isso hoje aqui é mais importante. Está explicado, tá? O Icaraí é um bairro como qualquer outro. E para melhorar o Icaraí, tem que melhorar a cidade industrial para dar mais emprego, para o povo ficar mais perto de casa, ter mais qualidade de vida. É isso aí. Então vamos a assuntos importantes. Essa senhora aqui, todo mundo vocês conhece, ó, Dona Tita, faz o forró da Dona Tita, da Dona Geralda, lá no Ipiranga. É, olha o que, que eu vou falar, hein? Igrejas, seja elas quais forem, católicas, protestantes ou não, vocês podem observar, para a gente chegar, parece que umas têm dono. A gente tem que pedir licença para chegar na igreja, porque um só vai fazer leitura, ninguém pode fazer mais. O outro vai ajudar no ofertório, o outro vai puxar saco do pastor, o outro vai fazer... Tem dono. Essa senhora, ela faz o forró da Dona Geralda há mais de 10 anos. Pega todo o dinheiro que ela ganha do voluntariado, ela não fala, e doa para a Com. O voluntariado da Com fez uma homenagem e não citou a Dona Geralda como a maior voluntária da última década de Divinópolis. Vocês acreditam nisso? Essa senhora está quase em depressão, uma senhora de quase 80 anos, que doou a vida dela ao Hospital do Câncer, e esqueceram dela, esqueceram de mim, assim como vocês falaram, né? Deixaram-me para o escanteio. Como é que pode esquecer de uma senhorinha dessa que presta um serviço voluntariado? Vocês merecem dar desculpas à Dona Geralda. Dona Geralda tem história. Essa mulher tem história de voluntariado. E aqui ninguém tem dono, não. Nós todo mundo aqui temos... Mais 2 minutos para concluir. Nós todo mundo aqui temos e devemos ter compromisso social. E o dessa senhora é tão compromissado como o seu que presta o voluntariado. Parem com isso. Ninguém é dono de igreja, ninguém é dono de templo. Não, é tudo de Deus. Nós estamos aqui emprestados. Daqui um tempo nós temos que devolver. Para de bobeira. Mas reconheça o trabalho dessa grande mulher. Para finalizar, aí ó, homens, mulheres, o mês de vocês foi outubro, e esse é o dos homens. Por favor, tá aqui ó, novembro azul. Pelo amor de Deus, quem for homem aí embaixo, quem está em casa, quem for passar isso para frente, vai fazer o exame de próstata no sangue, pelo amor de Deus. Minas Gerais tem 5 mil, quase 6 mil casos de câncer de próstata só em 2018. Está esperando mais de 7 mil para esse ano. Pelo amor de Deus, não é exame de toque. Não pode fazer toque antes de fazer o exame de sangue. Não pode, é proibido. Se um médico te tocar e pedir um exame de sangue, ele precisa ser denunciado. É alterado o exame. Primeiro é o exame de sangue, chamado PSA. E depois é o toque. Se tocar primeiro, a próstata produz mais antígeno e o exame dá alterado. Pelo amor de Deus, não protejam-se. Mas não protejam só contra a próstata, não. Aproveita que o médico vai pedir um PSA, não quebra a mão pedir a ele também um triglicérides, um colesterol, uma glicose. Evite também, homens, o AVC e o infarto. Suas famílias precisam de vocês que são líderes. Então, esse mês de novembro azul, ele é dedicado a nós, homens, que temos próstata. Não esqueçam, não peçam só o PSA, peçam também triglicérides, colesterol e glicose. Previna-se contra o câncer de próstata, mas também contra o infarto e o AVC. Muito obrigado.
Fazer uma quebra de protocolo aqui, porque os camelôs estão aqui, nós sabemos que vocês têm que trabalhar. E então nós vamos criar uma comissão aqui de 3 vereadores para começar a trabalhar amanhã já, tá? Eu acho que vai render mais, vai ser mais esclarecedor, tá? E já vou nomear os vereadores: vereador Edson de Souza, vereador Marcos Vinícius e vereadora Janete Aparecida, tá? Eu acho que por aí fica mais esclarecedor, mais transparente do que a gente fazer simplesmente uma carta e não chegar a lugar nenhum. Tá bom? Então o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, permissão para falar sentado. Senhor presidente, cumprimento a todos que nos visitam nessa tarde, os companheiros de camelô, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Queria deixar a todos que têm suas barracas lá no camelô, que eu sou favorável à permanência desde que haja uma... seja repensado o camelódromo de Divinópolis, pois os próprios proprietários de barracas que ali também já não suportam mais a situação que está ali. Então, eu acredito que o Executivo vai acatar essa solicitação desta casa e o ano que vem voltar a tentar buscar um paliativo, um meio termo, em especial a permanência deles ali. Eu acredito que se mudasse para 40 barracas ou 30, como eu já conversei com alguns proprietários ali, seria o ideal. Uma reestrutura ali é a minha sugestão, é o que eu coloco para o pessoal lá do camelódromo. Senhor presidente, que diga de passagem que eu vim do movimento, né, que eu já fui também ambulante, né? Então a gente olha com bastante carinho, mas o meu posicionamento é que permaneça lá desde que esteja uma reestruturação. Senhor presidente, a retirada da passarela que liga o Serra Verde ao Alvorada, uma passarela que serviu à comunidade, por mais de 20 anos, dando segurança para os alunos da Escola Lídio Pereira e todos aqueles que transladam do Serra Verde para Alvorada, Alvorada para o Serra Verde. E ela vai ser retirada por uma necessidade. Chegou num ponto que não tem como mais manter a passarela. Então, o nível da pista já chegou no nível que ela vai ter que ser retirada a passarela para que se prossiga a obra. E ela vai ser retirada por um período de 20 a 30 dias, onde vai ser liberada a passagem dos pedestres pela trincheira. Um projeto que a gente já viu várias vezes lá na CETOP, já viu aqui também no escritório da Nascente das Gerais, em várias reuniões que nós fizemos lá com a comunidade, com a presença da vereadora Janete, nós participamos de várias reuniões. E, a princípio, vai ser feito um acesso por uma outra passagem que vai servir para o pessoal do Nossa Senhora da Conceição, depois de retirada essa passarela. Então, a gente está empenhado, tem uma solicitação desse vereador, desde o início dessas obras, que fosse colocada ali faixa elevada nas extremidades dessa passagem de desnível, próximo ali ao Poço Gentil. Então tem uma surpresa agradável, não vão ser duas passagens de desnível ali, duas faixas elevadas, vão ser três faixas elevadas, dando mais segurança. A gente vai acompanhar o passo a passo. Tem uma reunião agora às 16 horas lá na CETRANS. Esse vereador vai pedir licença para participar dessa reunião com a Nascente das Gerais, a CETRANS, e a gente vai buscar também mais segurança. Foi feita uma solicitação, vai ser estudada nessa reunião, a possibilidade de colocar um ônibus para ficar próximo ao Ilídio, para transladar até o Serra Verde, próximo ali a trincheira, depois da trincheira, e vice-versa também. E um ponto ali que a gente está trabalhando, a Nascente das Gerais se propôs a dar o combustível e o motorista, e a prefeitura entrar com o ônibus. Todavia tem um impasse que parece que o ônibus do município só pode ser dirigido por motorista concursado. A gente vai trabalhar isso lá agora às 16 horas, para ver se chega a um bom senso. Então a gente está acompanhando com muita com presença, o vereador está lá todos os dias, tanto na obra quanto na Nascente das Gerais, com o Lucas, com o Thiago Valandros, com todo o corpo técnico. E a gente também já tem marcado para o dia 7, vai ser panfletado a partir de hoje, uma reunião na sede das Associações Unificadas do Serra Verde. Está sendo oficializado todas as associações, o CAIC, através da Selma, para que participe dessa reunião. Vai ser no dia 7, quinta-feira, às 17 horas. Muito importante a reunião lá no Serra Verde, Depois a gente vê que é feita as reuniões lá no Ilídio da Costa Pereira, mas os mais atingidos são quem mora no Serra Verde, que é ele que atravessa de um lado para o outro. Então, muito importante essa mobilização para a ciência, para tomar ciência do que vai ser feito e o que pode estar agregando. A gente vai estar colhendo sugestões, está aberta, a empresa está aberta, em especial esse vereador também. Então, você dessa região está convidado e as entidades estão convocadas para estar participando. E é por um curto período, acredito que em 30 dias já está normalizado a questão dos pedestres. Senhor presidente, Fórum de Desburocratização. É um fórum que marcou e foi copiado até por outros municípios, e eu gosto de dizer que até mesmo para o governo federal, que e também o governo estadual agora, até o Zema, está entrando com esse procedimento de desburocratizar. É o que trava o país, é a burocracia. Então, a gente está aguardando mais uma reunião, questão de agenda lá do sindicato dos contabilistas, e que é onde é feita essa reunião, com as entidades, em especial lá com o Sérgio Bebiano, nosso parceiro, a secretária Flávio, também uma competente parceira deste fórum. O que está nos preocupando ainda, a questão dos alvarás, esse corpo técnico, através do fórum, conseguiu eliminar a questão da burocracia para ter um alvará de funcionamento. Então, isso está mais rápido, estamos bem próximos do alvará online, mas agora nós temos que buscar aprovação de projetos. A gente vê que um projeto arquitetônico aprovado são dois empregos, no mínimo, gerados na hora. No outro dia já tem duas pessoas trabalhando, que é o pedreiro e o servente. Então, a gente vê umas questões, senhor presidente, que pode ser melhorado. Em especial, o conhecimento. Tem hora que eu vejo que alguns engenheiros, poucos, não têm conhecimento de algumas coisas. Então, a gente fazer uma cartilha, e essa cartilha você pega antes de ser elaborado o projeto, para evitar que o projeto entre, depois volte, saia. Tem hora que tem projeto que entra 10 vezes lá na prefeitura. Então, a gente está buscando essa agenda, aproveitar esse tempo de mudanças no país e na cidade. Eu tenho perspectivas de Divinópolis, um crescimento considerável a partir do ano que vem, em especial com o complexo da Ferradura, agora a duplicação da 050. Então, nós temos que estar preparados para construir uma nova Divinópolis, uma Divinópolis desburocratizada, uma Divinópolis agora com acessibilidade. Nós estamos trabalhando para isso. Senhor presidente, também queria estar parabenizando a vigilância ambiental através do meu parceiro competente, o Orson, que sexta-feira prontamente atendeu uma denúncia e já inaugurando o projeto de lei 8.649, que foi aprovado nesta casa, que combate o maus tratos aos animais, não só os cães, mas cavalo também. Você vê que está sendo maltratado, denuncie, porque é inadmissível, século XX, XXI, né, a gente está convivendo com esse tipo de coisa. Então, na sexta-feira foi denunciado lá na prefeitura os maus tratos de alguns animais, gato e cachorro, ali no Bom Pastor. Não vou falar endereço nem pessoas para guardar. Mas foi no local, o Erso foi lá no local com a sua equipe, deu o BO, a polícia compareceu, e foi o cárcere desses animais, foi arrombado com a presença da polícia. Então, a gente já vê um resultado de uma lei que foi em pouco tempo aprovada. E, diga de passagem, foram lá, tipo, 10 animais, que seja R$4.000 para cada animal. Cada animal desse que foi maltratado, tem que, quem cometeu essa atrocidade, tem que ser penalizado com o rigor da lei. A lei que agora veio para ficar, né? Então, a gente parabeniza novamente o Erson, lá da Vigilância Ambiental, que pronto atendeu. Esses animais foram encaminhados para a Crevisa e outros para doação. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Sua presidência é quem agradece a colaboração do vereador Josafá Anderson. Antes de ouvirmos o próximo orador, que já está na tribuna, esse presidente informa também aos profissionais, vendedores ambulantes, que já havíamos feito este ofício pedindo ao seu prefeito a sensibilidade de promover as discussões após o período de Natal. Nosso ofício, pedimos que as discussões comecem a partir do ano que vem. E agora será muito bom que os vereadores todos possam também se somar nesse pleito, que não é tão somente de vocês, mas é também de toda a cidade de Divinópolis. Parabéns e conte sempre com os 17 vereadores dessa casa. Ouviremos agora, na sequência dos inscritos, o próximo orador, ele que representa a bancada jovem, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Marcos Vinícius, a qual cumprimento a todos os colegas vereadores, pessoas que nos acompanham em casa, no trabalho, especialmente a vocês, representantes do Camelódromo, que estão hoje aqui no plenário dessa casa. Marinês, Associação do Camelódromo, vocês que ainda podem nos ouvir aqui, pedir um minutinho da atenção de vocês, da Flávia também, que nos ouve atentamente agora ali já com a vereadora Janete, uma das nomeadas nessa comissão, que primeiramente falar para o poder público que dia que foi mandado algum representante lá da prefeitura para conversar com vocês. Teve diálogo? Teve algum tipo de justificativa? Não tem. Não tem nenhum vereador aqui errado e muito menos eles. Hoje, os 17 vereadores estão fazendo aqui algo não por pressão. Não por pressão, porque eles vieram aqui muito, de forma muito respeitosa. É, e eles buscaram um diálogo, coisa que a prefeitura não teve com eles em momento algum. E agora quer exercer o poder de polícia que pode e deve exercer, que lá mesmo eles são a favor da fiscalização. Todos que vieram aqui hoje são a favor da fiscalização e que isso iria impactar muito, de forma positiva, a vida de todos eles que trabalham lá. Essas mais de 70 barracas que viram quase um colaborador por barraca nesse final de ano, que totalizam aí mais de 100 empregos. Tranquilamente, agora nessa época de final de ano no Camelô, chega-se a 140 empregos. E primeiro, qual que é a justificativa? Primeiro, falou-se... Teve o boato que ia abrir lá para o SAMU, na rua São Paulo, onde está o Camelódromo. Depois que era para ser feita uma praça, agora está sendo feita conversa de praça, não é mais rua, é praça. Sendo que praça já tem uma aqui na porta, não é verdade? Tem uma aqui, inclusive, mal cuidada pela prefeitura, uma vergonha, né? Essa praça aqui na porta da Câmara de Divinópolis. Aproveitar, nenhum vereador tinha falado isso aqui, os 17 vereadores têm vergonha aqui da Praça Juvelino Rabelo, viu? Que inclusive até é um nome, né, um desrespeito, né, ao Juvelino Rabelo, que foi uma pessoa tão importante, né, para o nosso país, para a nossa política. É, e tem aí o nome dessa praça aqui mal cuidada. Nem os gradis aqui na porta da Câmara aqui, que serve de ralo, né, que depois vai canalizar lá a água, vai levar a água para o bueiro, até os gradis aqui estão quebrados, né, é alvo de crítica aqui. Para que outra praça lá embaixo, né, se já é cedida muito bem de espaço? E diga-se aqui de passagem, quero chamar a atenção agora também para os serviços urbanos lá na prefeitura, que os bancos, inclusive, colocam lixo lá no camelódromo. Lá não é lixo não, lá é camelódromo. O banco tira o lixo e deixa lá, amontou o lixo na porta lá do camelô. Inclusive, pessoal, toda vez que eu passo lá, não estou falando aqui demagogia, você sabe, eu sou cliente lá do camelódromo, eu tenho amigos lá, passo lá praticamente toda semana, não é verdade? Tem amigos, tem eleitores lá no camelódromo e estou aqui lutando de verdade. É uma causa... totalmente uma medida totalmente impopular hoje. Delano já falou, Caboja já falou, unanimidade. Hoje não tem aqui governo, não tem base, não tem oposição. Hoje aqui tem representatividade popular. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui na Câmara. Lá no início do mandato, vocês podem, quem nos acompanha desde o início, vai lembrar da minha briga para tirar os toureiros da rua, que acima de tudo... eu sou aqui um representante do povo, mas que não posso ofender as leis, né? Tenho que andar aqui sempre respeitando as leis nessa casa. E sou contra totalmente. Eu fui um dos que implorei aqui para a prefeitura fazer o trabalho de fiscalização da Rua dos Toureiros. Medida deu certo. Vieram aqui os comerciantes da cidade e fizemos aqui uma grande campanha. Parece que começou a dar certo. Passou um pouquinho, hoje a gente vê toureiro na rua, os próprios toureiros que atrapalham o trabalho dos camelódromos, algumas barracas de forma irresponsável lá no camelódromo, que apoiam a fim de vender tudo a qualquer custo, seus produtos, acabam, né, agindo de forma incoerente, até mesmo para quem tem as últimas barracas ou as barracas no meio do camelódromo, porque você passa ali na 1º de junho, é 5, 6 se cercando, que infelizmente é uma medida também que é errada. Esses comerciantes que estão aqui hoje não apoiam esse tipo de coisa, mas eles querem trabalhar. Muitos deles com mercadoria já comprada para passar esse final de ano.
Mercadoria encomendada, ó, lá que começaram a encomendar em junho, julho, que já chegou, que está pronta para ser vendida. E aí, como é que faz, governo? Como é que faz, prefeito Galileu? É uma medida impopular, que não está sendo pensada, um desgaste sem precedentes para o governo, para essa casa também, porque tudo que é feito na cidade respinga aqui. É uma casa de leis, é uma casa de representatividade, é uma casa que o poder emana do povo. E está errado, está errado, está errado porque, primeiro, onde não há justificativa, no ano de 2019, o país ainda respirando com a ajuda de aparelhos, saindo de crise, existe sim, está escancarada. E a gente vai fazer o quê? Tirar mais de 100 trabalhadores, muitos deles, como a Maria Inês falou, que não tem o mínimo de condições de trabalhar em outro lugar, que não vai ser contratado, muitos deles sem idade para até trabalhar mesmo, e o próprio comércio da cidade não vai empregar, que estão lá querendo trabalhar. E qual medida? Eu citei até uma, vou até citar uma frase aqui da Maria Inês: juntos possamos achar uma boa solução, um lugar público para trabalhar. É o que não foi falado aqui hora nenhuma antes. Achei bonito da parte dela. E uma carta de súplica que ela veio aqui, trouxe nada mais que isso, uma súplica, pedindo, implorando apenas para continuar trabalhando, o que é direito de todos, garantido por Constituição. Não tem ninguém ali agindo contra a lei, só querem trabalhar. Então, peço aqui encarecidamente ao prefeito Galileu, não como político, não como adversário, como nada, como inimigo, coisa que nunca fui do prefeito, falando diretamente para o governo da nossa cidade. É questão de sensatez. Fiquei emocionado ali quando a Maria Inês falou. E outros vereadores aqui têm certeza que vão muito além de palavras aqui nessa tribuna, mas que também têm coração, porque sabem disso. Eu ainda sou trabalhador, além de político, sou trabalhador, estou aqui apenas político, eu sei bem o que é ter um emprego tirado. Eu trabalhava no shopping no ano de 2014, quando começou a crise da confecção em Divinópolis, né, confecção que já passou, há mais de uma década teve seu período de vacas gordas, não tem mais há muito tempo, onde as lojas começaram a ser fechadas, lá no JK Shopping, onde eu tenho orgulho de falar que eu também já trabalhei, além de radialista, né, função que eu sempre ocupei, trabalhava lá também na parte de comunicação do JK Shopping. E ver uma loja fechando a cada dia dá um desespero. É desespero para o patrão, é desespero para a família do funcionário e mais ainda para o funcionário. Esse desespero que estão tendo agora, sem nada previsto, apenas com papel em mãos, uma notificação de forma insensata e uma medida impopular de um governo que mais uma vez mostra que está totalmente perdido, sem saber o que fazer, dando ouvidos a não sei quem. Por que fazer isso agora? E ainda mais inteligentemente falando, agora politicamente falando também, que ano que vem tem eleição e o prefeito Galileu teve os 3 anos de mandato para fazer isso, vai fazer isso agora no final, né? Sem buscar nenhuma alternativa. Se tira, tem que ter lugar para colocar, prefeito. Lá é público, lá é um direito que eles têm há muito tempo assegurado. Fica aqui o meu apoio a vocês, essa novela vai acabar em breve, espero, né? Aliás, não vamos deixar isso, né, virar mais uma novela, que vocês sejam só retirados de lá. Então, aos trabalhadores legais do camelódromo, vocês têm aqui meu apoio, mas desde que sim, seja uma medida a favor de vocês. Agora, se for também para falar que vai retirar e não lugar pra levar para lugar nenhum, estou totalmente contra, tá? Estou a favor da empregabilidade, até a favor de gente honesta que sustenta a família. Senhor presidente, dando continuidade aqui na minha fala, quero pedir aqui encarecidamente, mais uma vez, eu queria até trazer aqui hoje a foto nessa tribuna, na Rua Cruzeiro, lá no Monova Linhas, esquina com a Avenida Antônio Neto, que é a principal, que corta o bairro, que liga o Niterói, ali, os bairros Espírito Santo, até o bairro Danilo Passo, onde passa a Avenida Antônio Neto, que é a Rua do Ônibus, lá no Monova Linhas, a Rua do Comércio do bairro. E ali, senhor presidente, uma vergonha, a rotatória da Copasa, é, agora chamada, né, sargento Elton, de rotatória da Copasa. Por quê? Uma vergonha, porque a Copasa, onde cedeu lá, no ano passado, o asfalto, em dezembro, todos os moradores do bairro se lembram disso. E aí, como se não bastasse, né, foi refeito ali, jogaram ali qualquer massa asfáltica, qualquer tipo de massa asfáltica, obrigado, vereador Renato Ferreira, jogaram ali qualquer tipo de massa asfáltica naquele local, e acabou sendo mal feito, mais uma das obras da Copasa e com as marmeladas que a Artec fez na nossa cidade. Os moradores ali do Manoel Valinhas constantemente têm nos pedido. É a gente andar na rua pelo bairro, ou simplesmente aqueles que já têm o contato nosso no WhatsApp, pedem ali. E a nossa rotatória, Roger, tô cansado, tô careca de ver acidente. Quem não é do bairro não sabe que tem uma rotatória. Por quê? Vem em velocidade elevada pelo Antônio Neto. Então vou pedir agora atenção especial. Não é nem da Copasa, da Artec, eu sei que eles não vão fazer nada lá não. É da Prefeitura e da CETRANS, para que seja evitado, façam ali, preciso de fazer isso tudo não. É uma visita técnica, simples, chamar aqui o gerente de trânsito da CETRANS, senhor Lucas Estevam, para passar lá e ver, o qual tem muito respeito pelo trabalho que ele realiza, mas para ver ali, se ele ficar 5 minutos na rotatória em horário de pico, ele vai no mínimo presenciar um quase acidente. Se não fossem as freadas ali, os motoristas que são do bairro mesmo atentos. Agora, se vem um motorista que acha que tem, só para conclusão, senhor presidente, acha que tem ali a rotatória, e vem um motorista de lá sem achar que tem, é acidente na certa. Ali está virando a esquina dos acidentes no bairro Manuel Valinhas. Então, pedi encarecidamente para consertar essa marmelada da Copasa junto com a Artec. É mais uma, um local ali que é um risco eminente de acidentes. É diariamente, é chegar lá no horário de pico e ver isso. E para concluir minha fala de hoje, senhor presidente, quero aqui deixar também, eu que sou uma pessoa que venho da imprensa, sou um profissional que tenho orgulho de dizer que respeito e trabalho na imprensa. E, portanto, não sou a favor de nenhuma medida que possa cercear a liberdade da imprensa. E talvez em medidas equivocadas e conversas, às vezes a gente, sem querer, né, toma algum tipo de partido aqui na casa. Eu nunca critiquei aqui na casa nenhum órgão de imprensa da nossa cidade, nem vou criticar. Mesmo até porque a imprensa tem o direito de fazer a sua parte opinativa. E desde que não fira nenhum direito calunioso, seja de parlamentar ou de qualquer fato que a imprensa noticie, ela está no seu direito. E, portanto, senhor presidente, quero aqui então deixar um abraço a toda a imprensa de Divinópolis e hoje Geraldo Passos, que me surpreendeu, né, com uma notícia que chegou até a mim aqui, que eu havia assinado uma nota de repúdio aqui na Câmara Municipal. E jamais quero aqui fazer qualquer repúdio a nenhum veículo de imprensa a qual eu mesmo faço parte. Então, quero aqui deixar o meu abraço especial ao Geraldo Divinópolis e todas as pessoas também da imprensa de Divinópolis, né, que tem. Agora, quaisquer outros problemas, sejam eles pessoais e políticos, que sejam resolvidos entre as partes, mas que me deixem fora disso. Que aqui, todo mundo sabe, desde o início do meu mandato, o que eu prezo é pelo trabalho, é para resolver os problemas de Divinópolis. Seja criticando, buscando soluções, mas acima de tudo, mostrando a verdade. Meu abraço a todos, meu muito obrigado, até a próxima reunião.
Sua presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Roger Viegas. E, de fato, Vossa Excelência, quando se dirige ao Divinews, também tem o respeito dessa presidência e dessa casa. A palavra segue agora com a vereadora representante da bancada do batom. O batom combinando com o vestido. Palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam aqui na Câmara nessa tarde de hoje, a vocês que nos assistem através da transmissão aí da TV Câmara, TV Candidez, cidadãos, assessores, imprensa, servidores dessa casa, presidente, nosso muito boa tarde. Maria Inês Rodrigues Alves, você falou aqui de uma forma brilhante quando você falou com a alma, quando você falou de coração. É inadmissível a gente deixar a pessoa sem trabalho, sem seu provento. É inadmissível. Nós sabemos o número grande de mulheres que estão ali dentro dos camelôs, que são arrimo de suas famílias e assim como vários homens também. Mas eu me dirijo agora às mulheres que são arrimo de família que estão ali dentro. Eu realmente não sabia quais eram as negociações e me surpreendi quando vocês me disseram agora que não existe sequer uma negociação. Realmente isso aí é de doer o coração. Porque nada pode ter sido tomado de forma unilateral. Não houve o princípio do artigo 37 constitucional, que é o direito da transparência. Vocês têm direito de ser ouvido. Vocês têm o direito de ser ouvido. Eu não sabia que o presidente da Câmara iria me colocar nessa comissão especial. Pode ter certeza que nós estaremos abraçando, mas eu não vejo só uma comissão especial por 3 vereadores. Vereador Roger Viegas, eu tenho certeza que ele vai estar junto conosco nesse enfrentamento, doutor Delano e os outros que quiserem, todos os outros vereadores. Mas a primeira sugestão que eu tenho, a priori agora, é que a gente, logo após a nossa fala aqui, já sente, ligue para o executivo e peça uma reunião com a secretaria pertinente para que a gente, no mínimo, possa entender porque foi tomada essa atitude e de forma tão rápida, quer dizer, 1º de dezembro. Que a gente possa negociar essa nova data e depois negociar um novo espaço para vocês. Que ideia é essa de tirar vocês, querendo que vocês paguem um aluguel automaticamente sem saber da condição de cada um? Por que que não cumpriu a lei votada nessa casa e fiscalizou e foram retirados os toureiros, que é quem mais prejudica essa situação? Por que que não tiram as pessoas que estão usando os passeios que nem da cidade são? A maioria vem para cá cedinho, vindo de Betim, de outras regiões, e são colocadas aqui na cidade e ficam nas esquinas e realmente atrapalha a acessibilidade aí dos nossos idosos, dos nossos cadeirantes. Por que que não se preocupam e não tem a fiscalização para tirar essas pessoas? Eu não estou aqui dizendo que nós vamos resolver a situação. Nós só estamos dizendo que essa casa não vai ficar omissa, porque eu não vou ser Pilatos. Nós não seremos Pilatos. Nós não vamos lavar as mãos e deixarem vocês à mercê. Nós teremos que sentar, conversar, para poder ser passado para vocês a forma como será feita. Mas isso não pode ser de forma alguma no período natalino, que é o período que vocês têm aí. 13º, é onde vocês conseguem vender um pouco mais, porque a despesa de todo mundo dobra. É material escolar, são os impostos, são IPTU, e ninguém dá conta de pagar isso sem trabalho. Então seria desumana a retirada de vocês nessa época agora. Então eu só peço a vocês que aguardem até o término da nossa fala. O Marcos Vinícius, que estará conosco também, assim como o Edson de Souza, para que a gente possa sentar, está ligando lá na prefeitura, está pedindo essa reunião para, no mínimo, vocês serem ouvidos. Eu acho que esse é o primeiro passo. É ouvir primeiro para depois a gente tomar qualquer outra iniciativa. Eu espero que vocês vejam que a nossa tentativa, que não é de ter aplauso, nem de ganhar voto, ou de, como diz o doutor Delano, pensando no ano santo, não, porque o que eu estou pensando aqui é no cidadão, no trabalhador, que não pode passar o final do ano desempregado. E pode ter certeza que nós estaremos juntos nesse enfrentamento. Gente, vamos falar de uma coisa que esse final de semana me deixou assim com o coração maravilhado. Todo mundo sabe aqui do engajamento, da luta e da defesa que eu tenho com o projeto Fazendo Arte. O projeto Fazendo Arte é o único projeto realmente que atende o número maior de crianças e adolescentes em contraturno escolar, e é necessário de ter uma provocação para aumentar novamente. O projeto Fazendo Arte atendeu 700 crianças e adolescentes nesse ano, mas nós já chegamos a ter 1.800 crianças no projeto Fazendo Arte, um projeto reconhecido internacionalmente. Esse final de semana, no sábado, nós tivemos na Praça do Santuário mostra do talento desses meninos. Foi maravilhoso quem teve a oportunidade de ver. Parabéns a Leni, parabéns aos artes educadores, que são vários professores, aos diretores de escola que abraça, ao secretário de cultura que abraçou, que ajudou lá com o palco para que o projeto acontecesse, com apoio. E nós damos parabéns também à Secretaria de Educação. Quando foi ontem, tivemos no Teatro Gravatá a mostra de cenas curtas, que é a parte dos meninos que fazem teatro. Você já pensou a gente ter na escola dança, violão, música, teatro, e ao invés desses meninos estarem na rua? Isso é o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe. Para isso, nós precisamos que o projeto Fazendo Arte esteja no orçamento municipal. Porque se ele estiver no orçamento municipal, aí sim, ele entrará como programa. E se entrar como programa, tem como município, pelo menos, pagar os arte educadores para que eles possam ir nas escolas, principalmente as escolas mais longe. Nós precisamos ter o Fazendo Arte no Terra Azul, precisamos ter o Fazendo Arte na Escola do Primavera, na Escola do Candidés, nós precisamos ter o Fazendo Arte em toda a periferia e área central. Nós precisamos oferecer mais às nossas crianças e adolescentes, porque depois não adianta chorar, nós temos que trabalhar a prevenção. E é isso que nós estamos te pedindo aí, prefeito. É isso que nós estamos pedindo ao executivo. Pelo amor de Deus, reconheça o Fazendo Arte como um projeto que faz parte da cidade de Divinópolis e precisa de apoio. Mais uma vez, é isso que nós viemos pedir aqui a vocês. Nossas crianças merecem apoio e merecem respeito. Então nós mais uma vez encaminhamos e parabéns a todos vocês aí do Fazendo Arte. Mais uma vez, vocês brilharam. E vou te falar uma coisa, tirando pedra, tirando água de pedra, porque eles têm muito pouco, é muita força de vontade e muito pouca ajuda. Gente, retirada da passarela do Alvorada. Qual que é a minha preocupação? Eu sei que a passarela tem que ser retirada, eu sei que lá não tem mais espaço, a altura não dá para continuar a obra. Qual que é a minha preocupação? São centenas de crianças que estudam, que saem do Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, e vêm estudar no ILID, no Patronato Bom Pastor e nas escolinhas que tem ali. São centenas de trabalhadores que fazem a mesma coisa. E durante 20 dias, a passarela está marcada para tirar nesse sábado, agora dia 9, durante 20 dias, segundo a Nascente, os moradores, e principalmente essas crianças, terão que atravessar pelo asfalto. Já nos garantiram que terá lá uma faixa elevada de pedestre. Tudo bem. Nós pedimos também que tivesse 24 horas a pessoa com a bandeira parando o trânsito, principalmente para as nossas crianças atravessarem. Nos garantiram. Estão tentando um ônibus que eu não sei se vai ser viabilizado. Mas nós precisamos de muita atenção de todos os moradores, muita atenção com as nossas crianças, que qualquer momento que vocês não virem profissionais da Nascente bandeirando e olhando o trânsito lá, que traga essa denúncia até nós, que nós não vamos admitir nenhuma insegurança, principalmente as nossas crianças e adolescentes, aos nossos moradores dessa região. Nós teremos agora uma reunião às 16 horas, teremos amanhã uma reunião na escola ILID para poder estar explicando, teremos reunião na quinta-feira no CAIC, lá no Serra Verde. O importante aqui, gente, por mais que seja bonito um trânsito de via rápido, muito mais bonito é a gente manter a vida das nossas cidadãs aqui de Divinópolis. Nós não podemos colocar vida nenhuma em risco. A passarela, com a retirada dela, muito me preocupa. E é por isso que nós estaremos aqui nesse enfrentamento. Estamos acreditando que a Nascente das Gerais dará toda a segurança. E para isso nós estaremos ali fiscalizando como é de nossa obrigação. Pode contar aqui com essa vereadora. Também falando de uma outra situação, todo mundo sabe da minha ligação com os abrigos de Divinópolis. Todo mundo sabe que dói na minha alma quando a gente fala de criança. Nós não temos um abrigo há mais ou menos um ano e meio que atendem as meninas adolescentes de 12 a 17 anos. Essa situação chegou numa situação tão grave que a promotoria, através do Dr. Cazé, entrou inclusive na justiça, exigindo que o município cumpra, porque é obrigação do município. Nós tivemos uma reunião ontem com o secretário Juliano Prado, representando a Secretaria de Fazenda e Procuradoria, e ficou-se estipulado que a partir do dia 1º de dezembro, no máximo, nós teremos o nosso abrigo para as meninas adolescentes. Será feito pela Missão Maria de Nazaré. Ela tomará conta e as nossas meninas que estão em situação de vulnerabilidade, de violência e de maus tratos, terá novamente onde ser abrigada. Porque o direito das nossas adolescentes, o direito das nossas crianças, não podem ser desrespeitados. E nós estamos aqui para olhar por cada uma de vocês. Então, vocês que têm esse enfrentamento e defesa das nossas crianças e adolescentes, podem ficar despreocupados. E eu espero que você cumpra a sua palavra, Juliano Prado. Dia 1º de dezembro, nós temos que ter esse abrigo já aberto para receber essas crianças e essas adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. E para você que acha que isso é conversa fiada, vocês não imaginam o número de adolescentes que nós já estamos à espera. Vocês não imaginam o número de adolescentes que são molestadas, que são negligenciadas, que são expulsas de suas casas. Vocês não imaginam o número de adolescentes que, infelizmente, precisa desses abrigos para ter o mínimo de condição e de dignidade. Por isso, isso aqui não é demagogia, não. É enfrentamento e política pública séria, que é o mandato que eu tenho tentado fazer. E para poder finalizar minha fala nessa tarde de hoje, eu vou trazer uma notícia que não me agrada. Saiu nessa última sexta-feira que o governo Romeu Zema irá fazer uma reestruturação nas escolas, onde as escolas municipais terão que ficar acoplada, além do CEMEI, com todos os alunos de primeiro até o quinto ano, e que as escolas estaduais receberão apenas as crianças do sexto ano até o segundo grau. Pasmem, senhoras e senhores. Olha a cidade de Divinópolis. Isso seria muito bonito no papel, mas não nos esquecemos que o Estado não oferece ônibus. Eu cobro isso aqui direto porque aluno de segundo grau não tem ônibus. Como que a gente vai fazer? Copacabana? Como que os meninos vão estudar em escola, que aqueles que estão do sexto ao nono ano? Eles estudam no CETEP, são escolas municipais, porque a prefeitura dá um ônibus para eles. Eles vão construir uma escola estadual lá dentro do Copacabana?
Como que nós vamos fazer, por exemplo, região lá da região do Candidés? Nós temos uma escola que oferece o que não consegue suportar os meninos do primeiro até o quinto ano. E aí, como é que nós vamos fazer com o restante? Vocês vão dar o ônibus, vão conseguir colocar todas as crianças na escola? As coisas não podem ser feitas assim. Nós teremos que ter uma conversa muito séria e nós abriremos essa casa para essa discussão, porque a criança não vai ser prejudicada, principalmente em situação escolar. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Sua presidência, é quem agradece e cumprimenta a vereadora Janete Aparecida. Aqui eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante mandato e também por representar de forma brilhante as mulheres da nossa cidade. Seguiremos agora ouvindo o vereador especialista em segurança pública, vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram. Vocês que não assistem em casa, aqui na tribuna, meus conterrâneos e amigos trabalhadores ali, trabalhador, boa tarde a todos. Antes de iniciar, propriamente dito, as palavras a respeito do problema sério que os senhores e as senhoras estão vivenciando, gostaria de pegar o gancho do que a vereadora Janete falou a respeito aí da possível municipalização do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano. Gostaria de pedir que o Arthur filmasse aqui que isso é impossível. Impossível porque a Constituição Federal, em seu artigo 211, parágrafo 3º, diz o seguinte: os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Ou seja, se um maluco, incompetente do Romeu Zema fazer isso, ele está passando por cima da Carta Magna do Brasil aí. Isso é inconstitucional. Acabou. Não tem como fazer isso. Se fizer isso, ele está passando por cima da lei maior que é o nosso país, que é a Constituição Federal. Então eu acho que isso é 0% de acontecer. 0%. Ninguém vai aprovar isso, nem a Assembleia, nem os juízes, o Tribunal de Justiça, Supremo. Isso é impossível. Está aqui na Constituição. Ele não pode passar por cima da Constituição. É simples assim. Então isso aí é para cá, para lá, para cá, pra fake news. Não tem jeito. Ele tem que cumprir. Prioritário. Ensino fundamental e médio. Agora, do jeito que o caboclo é incompetente, né? Pode ser tudo, mas não passa. É impossível. Vamos direto ao foco. Eu gostaria aqui, né, de iniciar a fala daqui hoje, mandando um abraço para a Maria Inês, né, no qual usou muito bem a tribuna na tarde de hoje, a Kênia, que eu conheço há muito tempo, trabalhadora ali. Ano passado nós fomos procurados por vocês, conferem, a respeito do problema que as senhoras e os senhores que trabalham ali, honestamente, contou uma história aqui muito bem feita de tudo o que aconteceu com vocês, da importância que vocês têm que trabalhar. A maioria tem problemas de saúde, mas o Robin Hood do mal não pensa assim, né? Aí nós fizemos aqui uma comissão desta casa com os senhores e as senhoras e fizemos a lei 8.497/2018, que fala justamente sobre isso. Quais são os principais pontos? Proibida a abordagem a pedestre para fora das barracas. Exercer atividades no box de sua permissão. Concessão de somente uma barraca por pessoa. Alvarás de renovação serão a cada 2 anos. Se porventura morte do titular, a concessão passará para a viúva ou filho maior de idade. Isso, senhoras e senhores, foi aprovado nesta casa e sancionada pelo covarde do prefeito. Ele sancionou essa lei. E cadê que ele mandou fiscalização para ali o local do camelô? Não mandaram nenhum fiscal para tomada de providência. E agora, num ato covarde, num ato impopular, num ato insensível, de desumanidade. Isso aqui não é nem de questão de incompetência de gestão pública, não. É de desumanidade. Querem retirar vocês, como você mesmo usou a palavra aqui, desintegrar. Desintegra-se aquilo ali. Está igual a fada madrinha do mal também. Desintegra aquilo ali. Manda essas 80 famílias lá se virar no mundo. Quer dizer, uma lei aprovada nessa casa, do Poder Legislativo Municipal de Divinópolis, uma lei sancionada pelo próprio prefeito, concordando que ali vocês têm que ficar desde que cumpram essas regras. E deixaram de fiscalizar, apesar dos inúmeros ofícios que nós enviamos para ele. E agora quer fazer isso com as senhoras e os senhores. Não tem nenhum bom senso sequer de aguardar esse período de Natal, que representa tudo o contrário. Representa uma nova vida com Jesus Cristo. Representa o ganha-pão de vocês, que vocês têm direito de ganhar mais. Esperar para o ano que vem, para tentar discutir com vocês e com toda essa casa, e com o Poder Executivo, uma melhor solução. Só quem não tem sensibilidade no coração faz uma coisa dessa. Não é nem questão mais de competência que eu estou falando aqui, não. É uma questão de desumanidade e covardia. Passando por cima desta casa, passando por cima até da lei que ele mesmo sancionou. Isso é inadmissível. Maria Inês, pode contar conosco, vocês podem contar conosco, que nós vamos ombrear com as senhoras e os senhores. Se o sangue de vocês pingar, o meu vai jorrar. Pode ter certeza disso. O certo é certo. Errado é errado. Isso é desonestidade. Isso é passar por cima de lei. A lei está aqui para ser cumprida. Lei 8497/2018. Mais uma. Os coitados aí que vendem aí Centro-Oeste CAP, agora estão tirando até o colete, que estão sendo notificados para pagar impostos. E de quem quer que tem que cobrar? Que é essas empresas aí, o CGO, por exemplo, da empresa de transporte público, não cobra. Por isso que eu falo, Robin Hood do mal. Tira dos pobres e dá para o rico. Incompetência. Falta de sensibilidade, desumanidade, covarde, não tem outra palavra para expressar na tarde de hoje. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar na tarde de hoje é sobre o escalonamento dos salários dos funcionários públicos municipais. Muito mais estranho ainda, porque quando o prefeito estava aqui respondendo um processo de infração política administrativa, o pagamento era anunciado que seria pago de forma integral e antecipada, sendo pago até mesmo antes do quinto dia útil. Mas quando o senhor prefeito livrou-se do impeachment, o parcelamento dos salários começaram. Que falta de respeito e compromisso para que um povo de Divinopolitano e com os funcionários públicos municipais. Antes é uma história, depois é outra. Mais uma vez escancar aí a personalidade do nosso executivo municipal. Aqui foi um julgamento político, mas com a justiça, Deus não tarda. Está lá no Tribunal de Justiça. Os 5 desembargadores receberam a denúncia. E vamos aguardar. Dias melhores com certeza virão e a justiça será feita. Está na hora de nós passarmos Divinópolis a limpo, dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da ética. Senhor presidente, também estou ouvindo aí um murmurinho que o nosso prefeito irá fazer um decreto para ver se dá um jeito nos inúmeros lotes sujos da cidade de Divinópolis. Isso é conversa para boi dormir. Lorota. a lei de minha autoria 8384/2017, no qual está aqui, foi aprovada aqui justamente sobre os passeios, sobre aumentando o valor que antes era pífio para especuladores imobiliários que assola Divinópolis há muitos anos. A lei é 8384/2017. Foi aprovada nessa casa, na época, até o vereador Cleitinho, em conjunto conosco. Foi aprovado aqui nessa casa. Respeito à limpeza e conservação de lote sujo. Esta desde 2017. Já fiz o requerimento, indicações, cobrando o cumprimento dessa lei e da lei federal de número 10.406. que não precisa de regulamentação quanto aos inúmeros lotes vagos e mal cuidados pela cidade. Mas falta pulso, senhor presidente, boa vontade e gestão para aplicar as leis já existentes e que não continuam enganando a população. Mais dois minutos, presidente. Dos meus questionamentos feitos à prefeitura sobre os lotes sujos, sobre essa lei que foi aprovada aqui nessa casa, de nossa autoria, eles responderam o seguinte, à prefeitura. Em questionamento feito à prefeitura sobre o lote sujo, recebi como resposta que Divinópolis existe cadastrado 63.500 lotes para serem fiscalizados por 11 fiscais, que têm ainda inúmeras outras fiscalizações, e foram enumerando uma por uma. A regulamentação da lei, de minha autoria, já era para estar a todo vapor contra os inúmeros lotes sujos da cidade. Fazendo este decreto, só agora irá aumentar o número de fiscais ou será que irá aproveitar esse decreto para nomear mais amigos do rei e de seus bajuladores? Por que não se use o IPTU progressivo baseado na lei orgânica, código de postura, constituição, tudo aqui dentro da lei? Constituição, lei orgânica, código de postura, é só atualizar, é só notificar e aplicar o IPTU progressivo. Aí sim, esses latifundiários que ficam especulando os imóveis em Divinópolis, tem medo que tem 1.300 lotes, 1.400 lotes, ex-assessor especial de prefeito, e assim vai, empresários de grande nome, ficam aí propiciando, infelizmente, doença para a população, falta de segurança, porque os lotes vagos são usados para esconderem marginais e drogas. Então está aí, é só aplicar a lei, basta querer. Ué, nós fizemos uma lei aqui também dos veículos abandonados em via pública, aprovado nessa casa, mas até hoje nenhum veículo foi retirado. Então pare, vamos parar com isso, vamos fazer uma gestão pública mais profissional e voltada para a população. Obrigado, senhor presidente, são as palavras da tarde de hoje.
A presidência agradece a colaboração do vereador Sargento Elton. Na sequência, ouviremos agora o vereador do MDB, ex-presidente dessa casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje me dirigir aqui ao meu pai, minha mãe, que nos assiste lá na comunidade Córrego do Paiol, que se recupera de uma pequena enfermidade, que Deus o abençoe, que ele recupere o mais rápido possível. Senhor presidente, eu quero aqui nessa tarde de hoje, antes de cumprimentar a tribuna Maria Inês, eu quero aqui, ouvindo a vereadora Janete, vereador Sargento Elton também fez um adendo na fala da vereadora Janete, dizer a ela, quando ela fala que há uma possibilidade do governador do estado de Minas Gerais passar o ensino fundamental, o ensino médio, parte dele para o município. E eu não duvido muito não. Porque quando fala que a Constituição Federal, ela fala que é prioritariamente o Estado que é responsável, não fala que ele é obrigado.
que é prioridade que o Estado dê o ensino fundamental, o ensino médio. Mas não fala que ele é obrigado. Mas eu quero aqui me dirigir às pessoas que nos assistem, que essas propostas é as propostas daqueles que apresentam como novo. Novo que não passa de um bando de pessoas com a cabeça vazia. Então na política eu já disse que várias vezes, não tem a política nova e a política velha. Tem o político de caráter e o político sem caráter. Porque esse negócio de falar que o novo vai resolver é conversa para boi dormir. Mas eu quero aqui cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Maria Inês, que veio aqui falar da situação dos camelódromos. Eu quero aqui me dirigir com o maior respeito e dizer a ela que nós estamos levando ao senhor prefeito, dizendo a ele que se ele quer, se tem necessidade de remover o camelódromo aqui da rua São Paulo para uma melhoria para a cidade, por que que não usa o espaço do restaurante popular? O restaurante popular está vazio. O restaurante popular está sem utilidade alguma. Pelo menos ele vai dar dignidade às pessoas que trabalham ali, que não têm dignidade. Nós estamos vendo que quem trabalha no camelódromo hoje, eles não têm dignidade, não têm banheiro, não têm um lugar para lanchar, para almoçar. Então lá o pessoal está sem dignidade. A princípio, quando foi criado, foi importante? Foi. Hoje já fica uma coisa antiga. Se o prefeito precisa de utilizar a via pública, seja inteligente. Pega o restaurante popular que ele não tem dinheiro para voltar a funcionar ele. Não tem como bancar pessoas comendo a um real. Leva o camelódromo para lá, resolve a vida de vocês. Eu estou levando essa proposta para o seu prefeito. Pegar o pessoal do camelô e levar eles lá para o restaurante popular. Um espaço imenso que pode ser acrescido. Aí sim, resolve a situação de vocês. Podem contar comigo, estarei levando essa proposta ao seu prefeito, porque acho que vocês, tanto com qualquer empresário dessa cidade, merece o nosso respeito. Tanto pequeno quanto grande, todos têm o nosso respeito. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde de hoje também, trazer aqui, eu que recebi aqui, uma denúncia, e essa denúncia, senhor presidente, é uma denúncia relacionada ao funcionamento do banco de alimentos lá no pátio da prefeitura, que hoje é comandada pelo secretário Hilton de Aguiar. Aquele secretário que acha que sabe tudo, que levanta de manhã cedo, a primeira coisa que ele faz é pegar um operador de máquina, pôr dentro do seu carro e levar lá nas comunidades rurais para fazer política com P minúsculo. A denúncia que eu recebi, líder do executivo, Eduardo Print Júnior, é que é o seguinte, que o banco de alimento hoje, ele funciona para recolher as verduras que sobram dos varejões e mercadinhos da nossa cidade, que são um total de mais ou menos 20 varejões, entre varejões, mercadinho e outros. O que acontece? Quem denunciou disse, eu estou falando que são verduras que sobram. Vereadora Dair Otaviano está dizendo que são recolhidas as verduras que sobram. A pessoa que denunciou que o secretário faz um trabalho de recolher restos de verduras. Verduras estragadas. Essa é a denúncia que o secretário, ele está movimentando a secretaria, gastando dinheiro que não é dele, gastando dinheiro que é do povo, para recolher restos de verduras e verduras estragadas. E aí ele usa, essas verduras são processadas, elas são cortadas e reaproveitadas lá no banco de alimentos. Como funciona o banco de alimentos? O banco de alimentos funciona com um coordenador, com um salário de mais ou menos 2.600 a 3.000 reais, para dirigir uma caminhonete para poder fazer esse recolhimento. Quem dirige um veículo para recolher é motorista. Mas esse secretário idiota, ele está colocando o coordenador, vereador Eduardo Pinto Júnior, para dirigir uma caminhonete para recolher as verduras. E esse secretário se coloca como bambambam. Bam, bam.
Eu quero aqui ir mais longe. Usa ainda uma coordenadora própria, uma nutricionista, três funcionários da EMOP que custa 10 mil reais por mês. Recolhe as verduras dia de segunda, quarta e sexta-feira. E essas verduras, elas são doadas para creche, asilos e casas de recuperações. Porém, uma batata estragada, cortada ao meio, reaproveitada 50%, dura um dia. Se somar o que esse secretário idiota e irresponsável que ele está fazendo, dá para comprar verdura de primeira qualidade. Verdura de primeira, para poder doar para entidades, creche, asilo e outros. Então fica aqui, a pessoa que denunciou o vereador Adair Otaviano, que é do mesmo partido do prefeito. E pensava que eu não teria coragem de trazer a denúncia aqui. Eu estou trazendo. Porque eu acho o conto absurdo um secretário que ganha mais de 12 mil reais por mês usar a secretaria para fazer politicazinha com o pé minúsculo, política baixa, e para poder gastar o dinheiro do povo da forma errada. Então, senhor presidente, vereador Marcos Vinícius, presidente interino dessa casa, eu peço uma comissão especial e nós vamos averiguar isso. Se o secretário está gastando dinheiro, ele gasta com uma coisa de verdade. Gasta e trata as pessoas com respeito. Leva verdura de primeira qualidade para onde ele quer doar as verduras. Ou ele quer doar, não. Quem doa é as pessoas que estão aí fora. E o vereador Adélio está vendo, quer falar e me dirigir às pessoas dos mercadinhos. Nada contra vocês. Tudo por um secretário que não sabe o que é coordenar uma secretaria de agronegócio. E aí, prosseguindo, senhor presidente, eu vou continuar. Esse secretário está fazendo um trabalho nas estradas rurais. E eu fui averiguar o serviço. É o papel do vereador legislar, fiscalizar, e se ficar calado, tem que tomar o pé na bunda aqui. Não merece ficar aqui. Tem que denunciar. O vereador está fiscalizando um trabalho que está sendo feito na estrada da região de Buritis. E nós vamos mostrar duas fotos aqui, vereador Nego. Você está passando lá na estrada. Serviço de má qualidade. Sem acompanhamento do secretário Hilton de Aguiar, esse idiota. Esse secretário, o papel dele também é de acompanhar o serviço, porque lá está sendo gasto dinheiro do povo. Tem uma verba federal para fazer um serviço de primeira qualidade. E o serviço está saindo de segunda qualidade. Mas o dinheiro está entrando no bolso de quem está fazendo. É dinheiro de primeira qualidade. O serviço é de terceira. E aí, senhor presidente, ao invés dele ir lá olhar esse serviço, ele está criticando o vereador na rua. Falando que o vereador está indo lá tirar foto, gravar vídeo. Mas é o papel do vereador. E ele com a bunda sentada na secretaria. Usando de manhã cedo dos carros da prefeitura para levar o operador para fazer politicagem, para pedir para o operador, onde você fizer serviço, fala que é o secretário que está fazendo. Mas ele não manda contar que ele ganha 12 mil reais por mês. Ele não faz além da sua obrigação. E aí, senhor presidente, esse serviço está sendo de péssima qualidade. Mais dois minutos. E eu quero te mostrar, Arthur, mostra aqui o serviço que é colocado uma escória. Essa escória ela tem que ficar grudada na terra. A escória, o pessoal está começando a escarificar a estrada, mas está largando a escória por cima da terra. Mais uma foto. Mais uma, vereador. Mais essa foto aqui, para você ver que a escória está ficando solta. Isso aqui está para acontecer um acidente grave, o mais breve possível, porque isso aí escorrega mais do que barro. Se você perder o controle em cima dessa estrada, você vai bater, vai entrar no pasto, vai perder vidas. Inclusive, eu denunciei aqui que ele estava colocando um amontoado de escória na beira da estrada e essas escórias corriam perigo de matar alguém num acidente. Um dia desse acidentou um motoqueiro lá, machucou todinho. Talvez o Nego do Buritis saiba até quem é o motoqueiro. E possa dar um nome aqui no plenário, Nego. Porque o motoqueiro caiu lá, eu recebi fotos do motoqueiro todo machucado. Mas nós avisamos para esse secretário idiota E ele não tomou nenhuma providência. O amontoado de escória ficou 30 dias lá na beirada da estrada. Agora que eles começou a fazer o serviço que precisava, e o serviço está ficando de péssima qualidade. Eu quero aqui me dirigir a esse secretário, que o papel do vereador é de fiscalizar, legislar aqui dentro e fiscalizar e denunciar lá fora. Vou continuar fazendo isso. E se você está achando ruim, vai lá falar comigo que não pode. Porque se eu te pego lá fazendo politicagem, eu vou te denunciar no Ministério Público por fazer politicagem e aproveitar da situação para poder ganhar a eleição. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Sua presidência é quem agradece a participação, a contribuição do vereador Adair Otaviano. E para complementar e fortalecer o pronunciamento do vereador Adair, ouviremos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria, né, de parabenizar a Maria Inês na fala dela aí sobre o Camelódromo, né? Pode contar com a gente, o que precisar, a gente está à disposição de vocês. É, e outra coisa também, senhor presidente, na mesma fala que o Adair falou aí, é sobre a nossa estrada de Buritis. É, depois você foca para mim aqui as fotos aqui, que essas fotos minhas não ficou muito boas não, mas aqui, ó, dá para ver. Aqui, olha para vocês verem a situação que está de escora na nossa estrada de Buriti Solto. E tem um caminhão pipa lá ainda, que ontem eu andei lá na parte da manhã, fiscalizei e olhei, tem um caminhão pipa dessa ganhando em torno mais ou menos uns R$1.200 para dar uma viagem de Divinópolis para a estrada. Uma vergonha, uma viagem de água para a comunidade de Buriti na estrada por R$1.200. Quem quiser, vai lá para ver o caminhão que está lá, que eu acompanhei ontem. E outra coisa também, senhor presidente, é que o Adair Taviano falou, Igor Amém. O senhor Hilton de Guiar está fazendo campanha política na região. Ele está fazendo e arrumando estrada para quem ele quer. Se a gente pede ele para arrumar uma estrada lá, ele destravia, faz o mais possível de não fazer nada para a gente. Então, a gente espera, que a gente já falou muito com o Galileu, já fala com ele, não adianta. Então, eu acharia que esse Hilton de Guiar, ele devia estar no lugar dele, porque esse lugar não é dele não, porque o caboclo fazer a política do jeito que está fazendo a nossa comunidade de Buritis lá, está uma vergonha. Lá para cima da escola de Buritis lá, tem um buraco sem mentira nenhuma, está 1 metro de altura. E as casas de parede com esses buracos. Quando chove, enche d'água, a água vai em cima, vai no terreiro das pessoas, no quintal das pessoas. Já cansei de falar para ele, já levei o Galileu lá, para estar olhando e tapar esses buracos. Não está tapando, está fazendo serviço que interessa a ele. Então, senhor presidente, a gente espera que esse Hilton Guiar olha mais direito e faz as coisas que beneficia não é só ele, não. Nós, como vereador, como diz o Adair falou aí, nós estamos aqui é para fiscalizar. Então, nós temos que fiscalizar. Porque ele está achando que está com a bola toda, mas eu acho que não está, não. Porque eu acho que ele não está no lugar dele, não. Ele tinha que procurar outro lugar para ele trabalhar. Como diz o Adair falou, eu vou muito lá também nesse negócio das verduras lá. É verdura quase podre. Quase que lá tem só os funcionários que tem lá. Hoje deve ter valor de funcionário mais ou menos quase de uns 50 mil reais, quase. Quase 50 mil reais para pegar a verdura lá. Que essa hoje capaz que não vale o que pega por dia lá, uns 2 mil reais. Se usar nem R$1.000 vale. E gastei tantão de funcionário. Tanto lugar na prefeitura que precisa de funcionário. Esse funcionário está lá. Eu acho que é perdendo tempo. Eu acho que o Galileu tinha que estar olhando esse trem, porque esse Hilton Guiar, ele está no lugar errado dele mesmo. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria de estar cobrando de novo, porque eles começaram a fazer o trabalho e parou. É sobre a captura dos animais. É, foi sábado agora, eu vim ali no, de frente a Painhos, uns 4 ou 5 cavalos no meio da rua. Nas estradas nossas rurais aí, no asfalto aí, indo para Buriti, Costa Azul, Terra Azul, Maria Peçanha, quase todos os dias a gente encontra cavalo nas ruas. Não é lá só não, é no centro, é na cidade para todo lado. Então eu acho que a primeira coisa, eu estou achando que eles vão esperar primeiro, é acontecer acidente, matar pessoa, que nem lá na nossa comunidade de Buritis, nós já perdemos dois jovens lá, mais ou menos com 20, 21 anos. Um tem há pouco tempo agora, 6 meses e pouquinho. Bateu num cavalo ali perto do Aristides Gregório. Então eu acho que a prefeitura estão esperando primeiro é morrer mais gente, porque se morresse filho deles, eles já tinham tomado providência há muito tempo, mas não é deles, morra quem morra, né? Então a gente espera que eles tomem essa providência o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, é sobre o manilhamento que a gente vem cobrando, foi desde 2018, já até levou as manilhas lá para perto no córrego do senhor João do Beijo, hoje ele já até é falecido, e quando chove lá, a água transtorna em cima da estrada e acaba com a estrada. Então a gente pede a eles que resolvam esse problema mais rápido possível, né? Porque antes da chuva a começar a chover mais, porque depois que estiver chovendo muito, aí não tem jeito mais de arrumar. Aí vai ficar para o ano que vem outra vez. E por hoje só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Presidência agradece a colaboração do vereador Nego do Buriti, segundo o secretário da atual mesa diretora. Ouviremos agora o ex-presidente desta casa, presidente notabilizado pela inclusão social em sua gestão, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa da Inês, que esteve aqui hoje nos brindando com o exercício da democracia e da responsabilidade, meu boa tarde. Senhor presidente, baseado na estrutura regimental, eu fui convidado e convocado pelo presidente dessa casa através da comissão 009 e uma portaria onde o senhor presidente dessa casa nomeia esse vereador, Vossa Excelência, e a vereadora Janete. Por se tratar, senhor presidente, de um fato que corre quanto tempo, porque nós temos até dia 18/11, eu queria convidar a Vossa Excelência, a vereadora Janete, para após o término da reunião, a gente se encontrarmos e definirmos a ação de trabalho sobre o fato trago aqui pela Inês. Mas aqui, senhor presidente, em nome da verdade, eu quero falar aqui nesse plenário, porque nesse plenário aqui, nós temos que ter uma visão dialética para entender isso, Maria Inês. Tudo que é e ao mesmo tempo não é. E o primeiro vereador e único a defender os senhores e as senhoras até agora foi o vereador Marcos Sinistro. O vereador Marcos Sinistro, a priori, ele fez um discurso que está registrado para que o prefeito tenha a capacidade extrema do diálogo com vocês e para que não tenha uma ruptura comercial, estrutural e cultural mediante o comércio que se aproxima aí das festas natalinas. Faça isso numa verdade, porque a esperteza, ela não tem lugar. A esperteza não tem, vereador Marcos Sinistro. Esse discurso fácil, esse discurso mediático, esse discurso de WhatsApp, ele não tem base, não tem alicerce da verdade. Vossa Excelência foi o primeiro vereador nesta casa a buscar uma transição de equilíbrio. A buscar uma transição de equilíbrio. A verdade tem que ser dito. Se um vereador A ou B ou C tem uma ideia, como o vereador Roger nos brindou semana passada, o patrimônio material e intelectual do vereador Roger. Ele que teve a competência de fazer. Mas em nome da verdade eu faço esse registro, que o vereador Marcos Sinistro foi a primeira voz a buscar uma ponte entre o poder legislativo, entre os trabalhadores ali presentes e o executivo. E com toda certeza que o Deus da vida, que ele vai estar na comissão, e com toda certeza, hoje ainda, nós vamos instalar essa comissão especial. Senhor presidente, eu queria falar da taxa de uso e de ocupação do solo. Nós estamos aqui em Divinópolis, senhor presidente, 17 bancas de jornais. E acabou o jornal, acabou a revista. Hoje é tudo digital. Essas 17 pessoas estão pagando uma taxa de R$2.012,08 para uma barraca de jornaleiro. Sabe quanto é o valor em Sete Lagoas? Vocês assustam. Nós estamos buscando um cruzamento que, se for verdade, esses dados, nós temos que fazer adequação. Nós não temos a teoria do lucro pelo lucro. Esses donos jornais, que são 17, eles não dão conta mais de sobreviver. Ninguém hoje mais lê jornal, ninguém lê revista. Acabou. Está tudo hoje no celular. Banca de revista. E é a vez do governo ter a sensibilidade. Esse governo que só pensa em tributar. Esse governo que não conversa. Esse governo que gosta só de arrecadar. Esse governo que sabe só somar e multiplicar. Esse governo que não conhece a operação de dividir. Governo não tem dinheiro, vereador Renato. Quem tem dinheiro é a sociedade civil, que o município, o estado ou a federação vai lá e toma o dinheiro do povo. O povo não dá conta mais. Nós estamos fazendo um estudo, eu tenho certeza que o senhor prefeito vai ter que voltar atrás sobre essa indecência tributária de uma banca de revista que tem 10 metros quadrados. Ora, se paga R$2.012 por 2 anos, ou seja, paga R$1.000 e poucos por ano, nós lembramos que o mês passado aqui, vereador Marcos Vinícius, tinha IPTU pagando um chiclete, um ping-pong, uma bananinha. Olha que indecência. São coisas distintas. Taxa de cemitério, quase R$100. O IPTU dos mortos. Lote, 8 centavos. Agora uma banca de revista, 10 metros quadrados, pagar mais de R$1.000 por ano. Quem aguenta essa cidade? É porque você está quebrando. Sabe que não tem ninguém para falar para o prefeito? Prefeito, de juízo. Ah, mas as pessoas do Paraná... coitado. Senhor presidente, eu queria falar aqui também sobre o agradecimento de vários partidos que me ligaram e me convidaram. Eu, sexta-feira, eu recebi uma notícia, está gravado, que o PMDB ia me expulsar por 8 a 0. Olha, como é que você vai ser expulso de uma coisa que você nunca teve? É uma questão de lógica. Me expulsar de algo que eu nunca tive. Nunca fui chamado para uma reunião, nunca me chamaram para dar um palpite, nunca me chamaram para dar uma ideia, nunca me chamaram para nada. Agora, segundo essa informante, 8 a 0. Eu tenho data e dia para sair. Não fico nesse partido, que é a distância desse povo. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida pública. Maior erro. E você vê a Salomé lá da Paraná, que não é que é a cabeça do Edson. Eu não sou João Batista não, gente. Eu sou João Batista. A Salomé lá da Paraná, elas dançam e falam pro chefe, não é que é a cabeça do Edson. Ô Salomé, pelo amor de Deus aí. Senhor presidente, estou finalizando também, eu queria aqui responder o povo de Divinópolis de uma forma respeitosa, que muitas pessoas me perguntaram sobre essa moção de repúdio. Esta moção de repúdio que foi destinada ao senhor Geraldo Passos. Moção de repúdio, a palavra já disse. Ela foi assinada por 11 vereadores e foi aprovada pelos 17. É o primeiro blogueiro da imprensa, entre aspas, que recebe uma moção de repúdio em Divinópolis. É vergonhoso. Senhor Geraldo Passos, o senhor está muito preocupado. O povo de Divinópolis, através do seu representante, fez que o senhor entrasse para a história como a primeira pessoa da imprensa a receber uma moção de repúdio da Câmara Municipal de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde.
Presidência agradece e cumprimenta o vereador Edson Souza pelo seu pronunciamento. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara e também pela internet. Uma boa tarde à família do meu amigo João. João José de Andrade, meu amigo eterno, que nunca vai sair do meu coração. Se Deus quiser, hoje à noite, hoje à tarde, né? Na segunda parte da reunião, nós estaremos eternizando o nome de João José de Andrade, lá no bairro Belo Vale, nomeando uma rua lá, com o nome de João José de Andrade. Gostaria também de falar sobre... Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não pude... ouvir a tribuna falar, mas eu gostaria de deixar aqui o meu apoio às pessoas que trabalham em nossa cidade. Eu sou a favor do trabalho. Quem trabalha com dignidade, com honestidade, com carinho, que atende o povo de Divinópolis, pode contar com o meu apoio. Eu não fui nomeado pela sua comissão, né, mas pode contar comigo a hora que vocês quiserem aí no meu gabinete, eu estarei junto para a gente estar levando, indo até o prefeito, para a gente estar organizando isso. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com responsabilidade, sentando e conversando, a gente pode resolver de uma forma amigável e de uma forma que possa atender a todos. Senhor presidente, o ano passado, em 2018, eu e a vereadora Janete, nós aprovamos uma lei aqui, chamada, e todos os vereadores, né, que foram a favor da lei, a lei 8.493, que trata dos cabeamentos, dos fios da nossa cidade. Aí hoje nós deparamos uma cena inusitada aqui na nossa cidade. Preste bem atenção aqui. Na rua Goiás, esquina com a rua Amazonas. Os cabos lá estão todos entrelaçados lá. E lá no meio do cabinho, o que é que tem? Um ninho de passarinho. Um ninho de passarinho entre os cabos. Né? A gente já viu de tudo aqui na nossa cidade. A gente já viu motoqueiro perdeu o braço, nós já vimos o motoqueiro ser cortado pelos fios, né, porque estão esbarrando aí nos fios que estão baixos, né, porque nós estamos cheios de empresas aqui na nossa cidade que prestam serviço à nossa cidade, que são irresponsáveis, que não usam e que não fazem as leis acontecer na nossa cidade. As leis que a gente aprova aqui, para eles, tanto faz, tanto fez. Tanto faz ou tanto fez. Então, fica aqui, a Janete e também o Eduardo Prince Júnior já tiveram a reunião com a CEMIG a respeito disso. Eu gostaria que na próxima vez que tivesse essa reunião, eu que também sou idealizador dessa lei, eu gostaria de estar presente para a gente poder estar cobrando verdadeiramente desses responsáveis, dessas pessoas que estão fazendo desses fios em nossa cidade um perigo para a vida das pessoas que transitam pela nossa cidade, principalmente motoqueiros. Gostaria também de deixar aqui, eu já fiz a minha denúncia à secretária Flávia, né, do absurdo que estão acontecendo lá na trincheira da Goiás. A trincheira da Goiás foi, no início do ano, foi limpada pelo serviço da prefeitura, pelos funcionários da prefeitura, e hoje estão lá todas coladas lá com propagandas de eventos que nem da cidade são. Nem da cidade são. Então eu já fiz, já protocolei lá o pedido da secretária Flávia para que ela vá lá, veja quem são esses empresários e multe eles. Multe esses empresários e façam com que eles vão lá limpar a porcaria que eles estão fazendo na nossa cidade. A poluição visual também é lixo que a gente deve contaminar e tirar isso da nossa cidade. Né? Os empresários da nossa cidade estão respeitando os espaços públicos, mas pessoas de outras cidades, para ganhar um troquinho aí a mais, para fazer com que as pessoas de Divinópolis vá lá na cidade deles participar dos seus eventos, vem aqui emporcalhar a nossa cidade. Hoje a gente tem a internet, a gente tem vários outros meios da gente fazer propaganda. Então, que faça de outros meios, não venha aqui sujar a nossa cidade. Gostaria também, senhor presidente, que o nosso amigo Arthur mostrasse aqui uma nova manchete que poderia estar na nossa cidade se a gente não tivesse aprovado o projeto lá, fazendo a dação ao supermercado ABC. Não é? Gostaria de ler para vocês, que não está dando para ver muito bem toda a lei, porque ficou um pouquinho grande. A notícia é que está aqui no jornal que eu bolei. A rede ABC não consegue terreno para a central frigorífica de distribuição em Divinópolis e vai para Nova Serrana, São Sebastião do Oeste, Cajuru, investindo 10 milhões, gerando 400 vagas diretas e 300 vagas indiretas. Já pensou se a gente hoje fosse deparar-se com essa notícia? Que a rede ABC estivesse deixando de investir, não é 10, mas 16 milhões na nossa cidade? Hoje eu estaria aqui triste por não ter aprovado esse projeto. Hoje eu estaria triste se a gente não tivesse aprovado esse projeto e a gente tivesse perdido essa rede que vai aumentar 400 empregos diretos e 300 empregos indiretos, fora a arrecadação. Né? Nós estamos hoje sendo bombardeados aí nas redes sociais porque nós aprovamos esse projeto. Eu acho que as pessoas que estão lá nas redes sociais não conhecem verdadeiramente o projeto. Se 11 mil metros desse projeto vão ser utilizados para fazer com recurso para conservar o horto florestal, conservar o perímetro que não pode ser de APPs lá do Rio Pará, né? E tem toda uma contrapartida que o supermercado ABC, nós não damos o lote para ele, nós não votamos uma dação, é uma dação onerosa, onde o supermercado ABC vai ter que fazer a sua contribuição com a região, com o meio ambiente. E todo projeto, gostaria também de lembrar, que todo projeto dessa rede de supermercado que será implantado lá, passará pelo crivo dos engenheiros da prefeitura, passará pelo CODEMA, passará pela Secretaria de Meio Ambiente, e eu tenho certeza, se ferir qualquer meio ambiente, qualquer espaço que seja da APP, esse projeto será rejeitado e terá que ser modificado. Então fica aí a minha ideia hoje, é um vereador que trabalha para trazer recursos para Divinópolis, trazer emprego para Divinópolis, porque eu penso que a pessoa que está trabalhando, que tem condição de trabalhar, que não está desempregada, tem condição de comprar o seu pão de cada dia, tem condição de dar movimentação para a nossa cidade. Gostaria também de mostrar para vocês hoje o nosso Novembro Azul. O mês passado nós tivemos o Outubro Rosa, né, e lembrar que os homens também, que são meio resistentes em fazer os seus exames periódicos, né, que façam esses exames para que a gente não possa sofrer com câncer de próstata, principalmente com câncer de próstata. Né? Esse é um câncer silencioso, em que se a gente fizer um trabalho de acompanhamento e de prevenção, nós não vamos sofrer com esse câncer. Então esse mês é um mês reservado aos homens, que os homens da nossa cidade possam estar utilizando aí a nossa rede municipal de saúde para fazer os seus exames na nossa cidade. Estive também agora nessa tarde de hoje, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, senhor presidente. Estive lá com a secretária Vera e conversamos com vários assuntos. Um dos assuntos foi a municipalização e ela me garantiu que não tem nada, que não chegou nada e que não tem conversação alguma sobre essa municipalização, onde o Estado está querendo que o município fique com os alunos de primeiro a quinto ano. Então não tem, esse ano não tem, para o ano que vem não tem. Pode vir a ter? Vai saber, né? Vai saber. O nosso governador está louquinho para colocar as contas do Estado em dia. Está doido para colocar as contas do Estado em dia. Então, para jogar essa bomba aqui só para os municípios mineiros, custa pouco. Né? E também conversamos também sobre o CMEI lá do bairro Santa Luzia. Gostaria aqui de tranquilizar, até a Aline estava lá conosco, né, Aline? Tranquilizar todos os pais de alunos que frequentam e que utilizam o CMEI lá do bairro Santa Luzia, que o ensino de tempo integral vai continuar. Se chegou lá no CMEI do Santa Luzia falando que ia terminar, que não ia ter a partir do ano que vem, é mentira. A secretária nos garantiu hoje que ontem mesmo ela esteve lá acompanhando e analisando toda a estrutura para dar continuidade no ensino integral na nossa região e principalmente nessa região do bairro Santa Luzia. Infelizmente, nós não conseguimos ainda uma reivindicação lá do bairro Campina Verde de serem atendidos os meninos lá no CMEI. Mais 2 minutos para a conclusão, senhor presidente. De ser atendidos os meninos lá de 2 anos de idade lá no bairro Campina Verde, que nós temos uma lista de espera de 39. Ela disse que nós vamos fazer a utilização de todos os meninos primeiro de 3 anos e depois, a partir de fevereiro do ano que vem, nós estaremos estudando a possibilidade da gente estar implantando também no nosso município a utilização dos CMEIs dos meninos de 2 anos. Gostaria também, senhor presidente, de deixar aqui e também o meu pedido a todos os vereadores que estejam presentes para conhecer a história do meu amigo João José de Andrade, lá morador do bairro Orion e também do bairro Tietê. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Ouviremos agora o último orador inscrito desta tarde, também líder do Executivo, honrado vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero cumprimentar aqui também as pessoas que nos visitam nessa tarde, em especial que usou a tribuna aqui, Marinês. Eu não estava aqui presente, mas eu ouvi nas caixas de som da Câmara Municipal, estava no atendimento aqui no corredor, mas ouvi a colocação de que você colocou para nós aqui nessa tarde, até mesmo de uma forma um pouco emocional e também desesperadora, da situação do camelódromo ali na rua São Paulo. Nós vivenciamos esse problema no ano passado, esse problema se arrastou para esse ano. Nós aqui entendemos que existe esse trâmite, esse jogo de empurra, vamos dizer, né? Com datas. Ninguém aqui é favorável à retirada de forma agressiva ou aguerrida por ninguém. O que nos estranha é as informações que chegam cada hora de uma forma. O presidente te senta junto ao executivo e toma uma decisão, e aqui fora os próprios associados da associação ou não associados que não estão sendo atendidos pela associação. Então a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Eu, particularmente, fiquei um pouco com o pé atrás depois que foi tomada uma decisão judicial. Eu creio que é o melhor caminho. Quando há atritos dos dois lados, o jurídico, o judicial vem, que é o juiz, e determina a permanência ou o prazo prorrogado para que se entre nesse consenso e se resolva isso. Mas o que eu posso dizer é que todas as cidades do Brasil estão tomando essa atitude da questão especial do camelódromo nas vias públicas, em não mais se ocupar. Né? Logicamente, se vocês têm alguma cidade que pode nos ajudar a justificar isso, estamos abertos a entender e ouvir também. Mas até em próprio São Paulo, que é onde era o polo maior do camelódromo nas vias, a prefeitura também fez esse trabalho, que é dentro da mobilidade urbana, que tem que estar se adequando até o ano de 2020. E isso foi uma lei de 2004 que ninguém achou que ia chegar. Só que chegou. Uma hora a lei chega, uma hora tem que cumprir ela. Mas espero, junto com essa comissão que foi colocada, que possa encontrar uma solução para que vocês permaneçam até que se resolva esse imbrogólio, que se fique até o Natal, ou que se permaneça em outro local, que a prefeitura possa apoiar vocês nessa decisão, juntamente com os vereadores que aqui foram nomeados. Senhor presidente, eu gostaria aqui que o vereador Adair Otaviano até me citou na situação específica do Banco de Alimentos do município de Divinópolis, e até mesmo citou acaloradamente o ex-vereador e hoje secretário Hilton de Aguiar, dizer o seguinte, os atritos pessoais da pessoa contra o Hilton de Aguiar, eu não estou aqui para defender. Eu já coloquei isso desde quando eu assumi a liderança do governo, que eu não iria defender atuações de secretário, não iria atender atuações de pessoas. Mas o trabalho eu iria fazer defesa aqui sim. E nessa tarde eu venho fazer uma defesa em especial ao Banco de Alimentos, que hoje é coordenado pela Cláudia Antônia, que está até aqui na tribuna nesse momento, estava participando de uma reunião do CONSEAS, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que veio aqui desesperadamente porque o trabalho dela foi colocado em xeque aqui nessa tarde. Foi colocado tudo o que ela desempenhou no último ano à frente desse Banco de Alimentos, foi colocado aqui como se o Banco de Alimentos fosse um banco de verdura podre. E, na verdade, isso não é. O Banco de Alimentos, ele arrecadou no último mês, que foi o mês de outubro, 12 toneladas de alimentos. Dessas 12 toneladas, 6 toneladas e meias foram reaproveitadas e repassadas para as entidades. O banco possui um acompanhamento de nutricionistas, dos profissionais de saúde que verificam a qualidade dos alimentos. E o banco é monitorado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar do município de Divinópolis. É o órgão máximo para essa fiscalização. Então acontece a fiscalização dentro realmente das verduras que são recolhidas dos varejões, supermercados e mercadinhos do município de Divinópolis. Mas são reaproveitadas e destinadas mais de 55% dela. Elas são reaproveitadas. E acompanhada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, como entidades, como o Salviano Avelar, o Núcleo do Jardinópolis, o Centro do Idoso, a Divina Luz, o Centro de Artes e Ofícios, a Vila de Nazaré, o Pão da Alma, o Lar das Meninas. São entidades que às vezes pode ser considerada que o alimento não serve mais, e por isso que o Brasil é o país que mais desperdiça alimento do mundo, não faz o trabalho que essa senhora, essa senhorita Cláudia Antônia faz à frente da secretaria. O secretário que ele faz de ruim, de mal, as suas mazelas, suas indiferenças políticas, isso tem que ser atrelado a ele. Mas um trabalho igual a esse tem que ser aplaudido de pé por nós vereadores. E quem já foi lá ver esse trabalho, sabe o tanto que ele é digno. Ele é trabalhoso, mas é digno. Eu não vou aqui fazer discussões pessoais ao Hilton de Aguiar. Não vou. Acho que ele também tem erros, sim. Ele tem os momentos dele de distúrbios. Ele tem. Mas tem que ser feita a crítica a ele, aos atos dele. Um ato da secretaria, que é plausível, foi digno até de matéria da Globo no mês passado. Como exemplo nacional de reaproveitamento de alimentos. E aqui ser questionado somente porque é uma pasta ligada ao secretário Hilton de Aguiar. Então eu queria fazer essa defesa e dizer que, Cláudia, quem já foi no Banco de Alimentos e acompanhou seu trabalho sabe o tanto que é digno seu trabalho e o tanto que as entidades esperam por esse alimento todas as 3 vezes na semana. São reaproveitáveis? São, mas são comestíveis. Se toda a cidade do Brasil fizesse trabalho que é feito dentro do Banco de Alimentos, a história do desperdício de alimento no Brasil era outra. Era outra. Então é sinônimo de modelo e parabéns mais uma vez. Eu quero voltar a falar aqui também sobre o decreto que foi até mesmo indicado por mim ao prefeito Galileu Teixeira Machado e também aos seus secretários,
sobre a limpeza dos lotes vagos no município de Divinópolis. Aqui foi falado por outro vereador que o prefeito inventa as coisas. Na verdade, não, quem inventou fui eu. O decreto fui eu que coloquei na mesa dele, a indicação foi minha e peguei da cidade de Carmo Cajuru. Peguei o decreto lá pela seguinte diferença de uma lei. A diferença ela é única. No decreto, notifica-se através de edital todos os lotes vagos do município de uma só vez. É a diferença do edital de chamamento público. Notifica-se todos. Na fiscalização, é fiscalizado os 11 fiscais, uma única região por 30 dias. Então nós teremos 11 fiscais na região sudeste, 11 na nordeste, 11 na central. Só que de mês a mês, paralelamente. Primeiro, 15 dias de fiscalização no sudeste, 15 dias na nordeste, e assim resolvendo nos problemas que nós temos, mais crônicos questionados aqui nessa casa, que é a questão do lote vago no município de Divinópolis. E com esse tempo chuvoso e esse calor infernal, o mosquito da dengue adora. O Zika, então, né, doutor Delano, nem se fala. Sobrevoa e prolifera numa rapidez impressionante. E o que nós estamos buscando com a limpeza dos lotes vagos? Igual nós recebemos hoje um áudio de uma mãe desesperada que o filho foi picado por um escorpião e está na UPA tem 4 dias, aquela confusão toda, e me ligou e falou assim: olha o que eu fiz com o lote do vizinho, eu mesmo paguei a máquina para limpar o lote dele. E na verdade eu falei para ela: juridicamente a senhora está errada, mas olha o desespero de uma mãe, olha o desespero de uma mãe, contratar uma máquina para limpar um lote que não era dela, desesperada com um animal que poderia ter até matado o filho dela. Então é o desespero que toda a população de Napolitana tem nessas questões específicas do lote vago. Então eu gostaria de colocar a par, né, aos vereadores que ainda não conhecem. Esse edital já está disponível, ele foi lido aqui, aprovado por todos como uma indicação deste vereador ao executivo. Foi também usado uma parte do projeto de lei do Sargento Elton, a questão das multas, 5% do PFMD por metro quadrado. Então o projeto ele é macro, mas ele tem que ter também a compreensão de todos para que não se deixe o lote vago e não se venha discutir prazos para limpar lote. O prazo ele é único, ele é 30 dias. Nós não podemos aqui discutir prazo de vida. Eu não posso discutir aqui com vocês que daqui 30 dias o Zika vai sobrevoar e vai picar um de vocês aqui, ou uma criança. Isso não se discute prazo. O prazo é limpeza imediata dos lotes vagos no município, inclusive os da prefeitura. Inclusive os da prefeitura. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar em rápidas palavras sobre a Pitangui. Hoje começou-se um trabalho lá de resgate daquele passeio, daquela estrutura em volta das árvores. 2 minutos para conclusão. Em volta das árvores, em especial as árvores maiores, que cresceu e quebrou todo aquela lajezinha que tinha ali em volta, aquele murinho onde as pessoas sentavam. Então, nós começamos lá hoje um trabalho solidário, os amigos da Pitangui, onde nós já ganhamos vários adeptos a isso, que já doaram lá os tijolos necessários para a revitalização dos canteiros, em especial em cima do passeio. Ganhamos também a situação, a areia que vai ser necessária para a recomposição e a brita. Falta mais alguns itens, mas tem muita gente boa ali que vai se tornar também amigo da Pitangui, que nos próximos dias pode fazer sua doação para a gente revitalizar todo o passeio da Pitangui, a sua extensão ao longo dela, e dar aí dignidade para as pessoas que ali frequentam todos os dias, todas as tardes, fazendo as suas caminhadas. Senhor presidente, muito obrigado. Essa era a minha fala na tarde de hoje.
A presidência é quem agradece a colaboração do vereador Eduardo Prindi Júnior. Convocamos os senhores vereadores, por favor, a comparecer ao plenário para prosseguirmos com a reunião em sua segunda parte.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, com devido respeito, eu gostaria, no meu nome, do vereador Renato, líder do PSDB nessa casa, pedir, após o término dessa reunião ordinária, 1 minuto de silêncio por Hilário Azevedo. Falar de Hilário Azevedo é falar da história da família Azevedo. E tem um fato interessante, senhor presidente. Não tem jeito de escrever história de Divinópolis, principalmente do movimento social, do movimento voluntário, comunitário, sem falar de Hilário Azevedo. que o grande Deus da vida abençoe o Hilário nos corredores da eternidade e que muita gratidão fique por parte dessa casa o trabalho que ele desenvolveu com transparência e evolução em favor, principalmente, dos menos favorecidos. Portanto, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio em memória desse grande divinopolitano, em meu nome e em nome do vereador Renato, líder do PSDB nessa casa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Eu quero cumprimentá-lo pela lembrança, merecedor. Eu já o fiz, a família. Eu gostaria também de compartilhar com Vossa Excelência essa sua colocação, suas palavras. Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de invocar o artigo 211, inciso 5º do regimento interno da nossa casa, para pedir que o senhor invertesse a pauta, porque nós temos um projeto de minha autoria, de nomeação de rua, e a família está toda aí desde mais cedo.
Senhor presidente, acata a solicitação do nobre vereador e solicito o secretário, simbolicamente está em votação. Então, fica concedido, vereador, e eu solicito o novo secretário que proceda a leitura dos projetos da ordem do dia. Solicito aos familiares que se aproximam aqui do vereador Ademir, que hoje prestará essa homenagem lindíssima a essa família merecedora. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei ordinária de número CM090, de 17/10/2019, denomina João José de Andrade a atual passagem de pedestre entre a Rua dos Pinheiros e a MG335 no bairro Belo Vale, neste município. Autor, vereador Ademir Silva, com a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 090-2019, que denomina João José de Andrade, atual passagem pedestre entre a Rua dos Pinheiros e a MG335 no bairro Belo Vale, nesse município. De autoria do nobre vereador Ademir Silva. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura aqui do meu amigo João José de Andrade, amigo nosso lá da comunidade de Tietê, morador do bairro Orion há muitos anos, não é? Que foi confrade comigo na Conferência de São Paulo durante várias décadas. Já foi presidente e hoje eu sou ministro da palavra, eu trabalho na igreja, eu tenho que agradecer a esse senhor, João José de Andrade. Era um homem que tinha o dom da palavra, que falava muito bem, cantava. Então hoje, se eu sou um celebrante culto, eu agradeço ao João, porque ele foi um inspirador meu. Inspirador meu. O João José de Andrade foi conhecido também como João da Preta. E ela é a Preta, viu gente? João da Preta nasceu em São Sebastião do Oeste, foi casado com a senhora Maria de Fátima Andrade. Com ela teve 5 filhos, Elaine, Lidiane, Aline, Daiane e Lucas. Foi um dos os moradores mais antigos do bairro Orion. Foi metalúrgico por vários anos, era apaixonado pela Sociedade São Vicente de Paulo. Desempenhou um trabalho brilhante frente à Conferência Anjos de São Gabriel, no qual exerceu o cargo de presidente por vários mandatos. Na família foi um exemplo de pai, trabalhador, homem de fé, deixou um legado exemplar de amor ao próximo, pois estava sempre preocupado em amparar os mais necessitados. Exerceu um trabalho fundamental para o desenvolvimento do Conselho Particular Vicentino São Pedro Apóstolo, lá do bairro Tietê, onde foi uma liderança, sempre respeitador por seu coração bondoso e honesto. Na Igreja Católica deixou uma sua contribuição, dedicando parte do seu tempo, exercendo atividades pastorais, era um cristão fervoroso. Participava ativamente sempre das Santas Missas. Por diversas vezes socorreu as pessoas mais necessitadas, de materialmente e espiritualmente, seguindo os exemplos de São Vicente de Paulo.
Depois de muitos anos, morador no bairro Orion, mudou-se para o bairro Tietê com sua família, ficando mais próximo da igreja São Pedro, lá da paróquia São Pedro Apóstolo, e também do Salão Vicentino. No dia 10 de 3 de 2015, no Hospital São João de Deus, infelizmente veio a falecer em decorrência de um AVC, deixando uma lacuna nos familiares e em toda a comunidade. Até hoje, sua morte foi muito sentida por todos os moradores vicentinos, socorridos e por seus familiares, principalmente por seus familiares. Não temos dúvidas que o nosso amigo João José de Andrade combateu o bom combate. Ele sempre falava isso. Quero combater o bom combate. Palavras do apóstolo Paulo. Guardou a fé e hoje está ao lado de Deus intercedendo por nós. Seu coração maravilhoso, sua fé, principalmente suas ações, conquistou um lugar no céu. Diante de uma pessoa ímpar, exemplo de cristão e vicentino, venho através desse projeto pedir o apoio dos nobres colegas para perpetuarmos sua memória com a nomeação desta rua. E parece até coisa do destino, né? A rua que eu vou nomear para o João é a rua da igreja lá do bairro Belo Vale. E a filha dele, a Elaine, mora lá, né? E a rua já era para ter sido nomeada há muito tempo e estava lá esperando pelo nome dele, viu? O padre Varisto falava que ninguém morre sem que a última pessoa lembre. E eu quero deixar na memória do povo de Divinópolis a imortalidade do nome de João José de Andrade.
Palavra, senhor presidente. A palavra, o nobre vereador Edson Souza.
Senhor presidente e seus vereadores, a gente conhece o Ademir aqui dessa casa pelo seu equilíbrio, pelo uma pessoa ponderada, uma pessoa humilde, uma pessoa mansa de coração, com certeza um equilíbrio verbal acima da média. Eu nunca vi o Ademir emocionar nesse plenário como ele emocionou aqui hoje. Nunca vi. Ademir é muito equilibrado, um dos vereadores que fala com o ouvido. Todo mundo gosta dele, uma pessoa, um gentleman. E eu estou vendo o Ademir ler a história do Sr. João aqui e ler comoção. E eu adoro votar nome de rua. Toda vez que tem uma votação de nome de rua, eu costumo dizer: ah, vereador vota nome de rua. Não, é uma das funções do vereador. Dá o batismo da eternidade. Essa rua, ela vai ser imortalizada. Assim que for aprovada, e será, vai avisar o Correio, vai avisar a Receita Federal, a Prefeitura, o Corpo Bombeiro, as companhias telefônicas de água, para que passe a fazer parte do cadastro municipal. Tem algumas prerrogativas, essas nomes de rua. Mas eu queria dirigir aqui, porque eu sei que o Ademir é zeloso, eu sei que ele é meigo, ele é manso de coração, e o Ademir vai mostrar esse vídeo para a Cecília, que está andando ali, a neta dele. A sabedoria popular fala que a lasca fica perto do tronco. Pelo tudo que falaram aqui do Sr. João, a Cecília tem raiz. Está aqui a árvore, está aqui a semente. Então, Ademir, eu quero te parabenizar de você nos brindar com mais um batismo de eternidade nessa casa e revelar que também. Eu não sabia que ele era vicentino. Eu sou vicentino. Então é um motivo de orgulho para a gente. E parabéns, Ademir. Com toda certeza, o Sr. João está no céu agora, participando do banquete dos justos. Se não fosse assim, a nossa fé seria uma fé infantil. Parabéns e o meu voto será favorável.
Palavra, presidente.
Vereador Nonato.
Senhor presidente, eu tão somente quero parabenizar o vereador Ademir. Só de falar que é vicentino, faz parte do Exército da Caridade. E é um ditado que diz que o que nós fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Parabéns, vereador. E com certeza o senhor João está na glória e deixou um rastro bom, porque a vida aqui ela é breve. Senhor presidente, o Salmo 89 diz que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia. E é como se nós não tivéssemos existido. Por isso, por esse tempo breve que nós passamos aqui na Terra, precisamos deixar um rastro bom. E aqui é um exemplo do Senhor João. Então, meus parabéns, vereador, e que Deus abençoe toda a família por eternizar aqui nesta casa, na casa do povo, o nome dele numa rua. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Fica aprovado por unanimidade os presentes dessa casa, por 12 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária 090-2019, que denomina João José de Andrade, atual passagem dos pedestres entre a Rua dos Pinheiros e a MG-335, do bairro Belo Vale, nesse município, de autoria do vereador Ademir Silva. Neste momento, eu gostaria de cumprimentar o vereador e também deixar um abraço carinhoso aos familiares aqui presentes pela belíssima história e pela grande saudade que deixou aquela comunidade. Parabéns.
Justificativo de voto, presidente.
Perfeitamente.
Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela compreensão, pela votação, que nós aprovamos esse projeto. E gostaria também de mostrar aqui que eu vou entregar a plaquinha do nome João José de Andrade, lá no bairro Belo Vale. Se Deus quiser, nós vamos colocar lá uma placa lá, colocando, eternizando verdadeiramente João José de Andrade na Rua dos Pedestres, lá no bairro Belo Vale.
Solicito do novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM017, de 2/7/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ou parcelamento do solo urbano denominado Bairro Residencial Boa Vista, zona cadastral de número 47 nesse município. Autor, Executivo Municipal. Código de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 017-2019, autoria executiva municipal. Em votação.
Não, opõe, presidente.
Não, esse aqui é o atribui zoneamento no residencial Boa Vista. Palavra que eu pus a palavra da vereadora Adair Taviano.
Senhor presidente, eu gostaria nessa tarde hoje, nós que estivemos no plenarinho há algum tempo atrás, para poder discutir sobre essa matéria, e eu disse em tom claro para as pessoas que estavam lá, que o vereador Adair Otaviano, ele quer sempre somar para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Nós estamos vendo que esse projeto que ora irá ser apreciado nessa tarde hoje, ele muda o zoneamento de uns 12 ou 13 quarteirões da nossa cidade, que fica entre a rua Divino Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então eu passo a palavra, senhor presidente.
Está lá, presidente.
Eu quero discutir
ficar confuso.
O projeto, senhor presidente.
Aí, só para não ficar confuso, senhor, só...
É o próximo.
Vereador Daí e pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nós estamos atribuindo o zoneamento ao bairro residencial Boa Vista. Ah, já é azul, né, Denato? Desculpa. Boa Vista é próximo do Candelária, ali no fundo do Santa Marta, Candelária, e ali indo para o bairro, indo para o... Você está me desconcentrando, presidente. Na verdade, o bairro é novo e nossa função é atribuir o zoneamento. Não existe zoneamento ainda no bairro residencial Boa Vista. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é atribuindo um zoneamento lá para que
próximos dias, próximos meses, próximos, até mesmo no ano que vem, possa estar construindo lá e as pessoas já tenham assim o seu zoneamento específico. Lá foram três tipos de zoneamento, os ZR3, os ZR2, para as áreas verdes, que somam 3.551 metros quadrados, e um ZE3, que é um zoneamento especial, onde terá um espaço público de 19 mil metros quadrados para praças, que contam no total de 6 mil metros quadrados, definido no quadro apresentado pelo próprio empresário que fez o novo bairro residencial Boa Vista. Está tudo ok? Então, em votação. Fica aprovado por 3 votos favoráveis, projeto de ordinária 017-2019, autoria Executivo Municipal. Solicito nota, secretário, que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M-034, de 6/8/2019, dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento das quadras de número 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 57. Da zona cadastral 18 neste município. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela aprovação. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 034-2019, Turismo Executivo Municipal.
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, me desculpa pelo foitismo, até porque nós não poderíamos deixar de discutir esse projeto. Eu quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, dizer aos novos colegas vereadores, nós estamos aqui discutindo mudança de zoneamento de 14 quadras aqui no bairro Cidil, localizada entre a Rua Divino Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Fechou o quadrante. Nós enviamos um ofício há algum tempo ao prefeito Galileu, a pedido de moradores do bairro Cidil, da Rua Salinas, entre a Rua 7 de Setembro e Rio Grande do Sul, pedindo, senhor prefeito, para incluir esse pedido dentro desse projeto que, ora, o prefeito tinha intenção de mudar o zoneamento. Porque ali, esses moradores que fizeram esse pedido, moram ali há mais de 50 anos. E o progresso está chegando ali. E eles pensam em sair dali. Mas moraram ali 50 anos. Será que eles vão vender ali hoje? E vão amanhã e vão deixar o progresso, a valorização eles vão deixar para os construtores. Então, pediu ali o professor Carlinho, que é um dos caras mais respeitados dessa cidade, professor lá da faculdade Fadon, por quase 30 anos, hoje professor de música, aqui no Costa Rangel, e advogado. Pediu para que a gente solicitasse do prefeito a mudança do zoneamento desse quarteirão, da Rua Salinas, entre a Rua 7 de Setembro e a Rio Grande do Sul. Hoje, o prefeito manda nessa casa, mudando o zoneamento de 14 quadras. Há mais de 8 meses, tem um ofício do vereador Adair Otaviano, pedindo o prefeito para estudar o pedido desses moradores da Rua Salinas. Mas, infelizmente, o projeto chegou nessa casa e chegou com a mudança de 14 quadras e o quarteirão lá do professor Carlinho, com mais algumas pessoas, inclusive até uma cópia do abastinado, que o professor Carlinho nos trouxe até a casa, até a Câmara Municipal, e ficou de fora. Eu queria saber qual o critério a Comissão de Uso e Ocupação do Solo usou para poder deixar o quarteirão da Rua Salinas entre 7 de Setembro e a Rua Rio Grande do Sul de fora.
Porque vai fazer a mudança de 14 quarteirões, muda-se o zoneamento desses 14 quarteirões, e o pedido dos moradores da rua Salina foram ignorados. Foram ignorados. Será que a prefeitura, prefeito, as pessoas que elaboram o projeto, quem faz o levantamento lá da comissão de uso e ocupação do solo, será que eles têm escolha? Será que eles mandaram para cá só aquilo que era de interesse particular deles? Porque aqui tem interesse cidadão. Na rua Salinas tem interesse dos cidadãos que moram ali há mais de 50 anos. Não sei se é para construir, não sei se é para vender, mas se estão mudando quadras, 14 quadras sendo mudado o zoneamento, por que deixou o quarteirão que os moradores pediram para que fosse mudado o zoneamento? Deixaram de fora. Resumindo a minha fala, eu vou votar esse projeto favorável, mas vai ficar aqui, da parte do vereador Adair Otaviano, o repúdio, porque eles estão mudando zoneamento de alguns locais, não sei com qual critério, e está deixando o quarteirão da rua Salinas, que é a vontade dos moradores do quarteirão, de fora. Vai ficar aqui, eu vou levantar, mas eu vou descobrir qual critério que eles usam. Por que que mandam mudar 14 quarteirões de zoneamento, mas não atendeu o pedido dos moradores da rua Salinas, que estão ali há 50 anos, principalmente do professor Carlinhos, que é um cara que eu admiro e tenho o maior respeito nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação. Está aprovado, 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 034-2019, autoriza o Executivo Municipal. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Não há mais projeto na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson.
Senhor presidente, como vereador mais idoso da comissão que foi nomeado por Vossa Excelência, eu queria gentilmente convidar a vereadora Janete, o vereador Marcos Vinícius, para, após o término, a gente que no plenarinho mesmo deliberar a figura do presidente e o relator da comissão, que tem um prazo até dia 18 agora para apresentar o relatório, tá bom?
São 12 dias, vereadores, que nós já colocamos, que vocês vão receber o ofício. Vereador Adair, a Vossa Excelência também solicitou uma comissão, Vossa Excelência pode ser o presidente, viu? Porque não há problema nenhum, porque é especial. Então nós nomeamos o vereador Nego do Buriti, o vereador Adair Otaviano e o vereador Ed Souza. A solicitação...
O Edson está na outra comissão. O Edson está no camelô.
Essa aí é outra. Eu posso até acatar, mas por enquanto quem nomeia é o presidente, né? Ou não? Eu estou enganado. Eu estou enganado. Vereador Roger, então, a solicitação dos vereadores. Esse presidente é muito democrático, acata. Certo, mas quem nomeia é a mesa diretora, não é, querido? Então, nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Primeiro, nós vamos prestar homenagem póstuma, né?
Não, como líder.
Palavras de líder.
Fala como líder, presidente.
Perfeitamente. Primeiro, nós vamos prestar homenagem póstuma.
Não, presidente. Não, está ao contrário, senhor.
Como líder, para falar sobre os partidos, é o vereador Roger, vereador Renato Ferreira e vereador Sargento. Com a palavra, vereador Roger Viegas. O senhor também vai querer como líder?
Eu quero é que o senhor arrume o ar-condicionado, está ruim demais trabalhar aqui nesse calorão.
Com a palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, obrigado aqui por ceder a fala. Eu, como vereador líder, presidente também do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, a qual tenho a honra aqui de dividir esse partido com o vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, né, um dos recordistas de mandatos aqui, e dizer que o PROS não coaduna com nenhum tipo de censura, para deixar claro a toda a imprensa divinopolitana e a imprensa de Minas Gerais também, por algum tipo de interpretação, né, que possa ser feito. foi assinada aqui recentemente na casa, pedido do vereador Edson Souza, uma moção de repúdio 002/2019, assinados pelo membro do partido, mas com outro contexto, tá? Jamais de cessear qualquer tipo de liberdade de imprensa. Então, aqui respeito o vereador que pediu, mas nesse caso, por esse tipo de interpretação, tanto eu como Marcos Vinícius, nós retiramos a nossa assinatura dessa moção. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Renato Ferreira, posteriormente como líder, vereador Sargento Elton.
Senhores vereadores, vereadores aqui presentes, só queria falar para vocês, informação do nosso deputado Domingos Sávio, que mais uma vez, ele até ontem ele gravou um vídeo lá em Brasília, sobre a questão dos 22 milhões que será destinado do PAC para o bairro Grajaú, Terra Azul, São Simão, Jardinópolis, já está em fase já de conclusão. Aqui em Divinópolis já foi tudo aprovado pela Caixa, já foi aprovado pela Caixa lá em Brasília, e agora já está na mão do ministro, o qual mais rápido a nossa população de Divinópolis irá poder desfrutar de mais esse recurso que já tinha sido, foi através de um ato político do nosso deputado Domingos Sávio, que conseguiu resgatar esses 22 milhões para poder beneficiar a população. E também parabenizar o Edson pela lembrança do senhor Hilário, que é uma pessoa fundamental, foi fundamental por Divinópolis. Muito obrigado.
Vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, como líder do Patriota, e após reuniões com os deputados federais e estaduais do partido, estamos preocupados com a postura do Executivo Municipal no sentido de violar, rasgar e ignorar as leis. A Lei 84/97 dispõe sobre a fiscalização de camelô. Lei 83/84 dispõe sobre a fiscalização dos lotes sujos. A Lei 82/85 sobre o emplacamento de veículos locados no Poder Público Municipal. E a Lei 84/76 dispõe sobre a remoção dos veículos e imóveis de grande porte abandonados em via pública. Com essas palavras, presidente.
Neste momento, a Câmara Municipal prestará uma homenagem póstuma a uma das pessoas que contribuíram e muito, principalmente para os mais necessitados. Uma pessoa que, quando vice-prefeito, teve a oportunidade de urbanizar o Alto São Vicente, o São João de Deus, Janete, na época do prefeito Aristides. E uma pessoa humana, simples, bacana. Então, é importante esta homenagem ao ex-vice-prefeito, ex-amigo, que eu gostaria também de participar, sabe, Edson, como é do Renato e você, que eu tinha a Janete, que eu tive a oportunidade de conviver e até visitá-lo agora no final. Então, nesse momento, essa homenagem é posta. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.